cegas que fazem o caminho desde a pré-escola até a universidade e os tombos que a pessoa vai levando. Então, o que nós estamos fazendo aqui, trazendo, é mecanismos para diminuir as resvaladas no joelho, entendeu? Você vai levando o tombo do mesmo jeito, só que vai se machucando menos, tá? Por quê? Aí, Patrick, vai, assume aí. Fica em pé.
Deixa eu me levantar daqui.
Isso. Fica aqui na frente.
Ó, meu gravador tá na pontinha ali, hein?
Tá bom, não, 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 não.
Então, pessoal, bom dia.
Bom dia.
Eu tô vendo que tem uma galera considerável aqui que vai querer mexer com matemática aí, né? Então, assim, deixa eu falar um pouquinho de lá para trás. Eu entrei na universidade em 2018. E não existia nada, assim, de matemática para cegos. Não tinha, né? Não tinha. As formas mais rudimentares que eu conhecia, né, as formas mais simples, era você escrever mesmo os, por exemplo, você queria dizer 2 vezes 2. Aí você escrevia 2 e a palavra vezes. É meio feio, mas era o que eu fazia, não tinha como.
Patrick, peraí, você não aprendeu isso aí no primário, meu filho? É sinal de vezes, aí tem história essa.
Não tinha, não aprendi, não aprendi no primário isso.
Pois é, estranho isso.
É estranho isso, eu gostei desse daí também, desse comentário.
É, porque matemática não tem matemática pra cegos. Matemática é pra pessoas, qualquer que seja ela. Agora, a questão da pessoa cega, por usar o sistema Braille, vai ter que dar o seu jeito e vai aprender a dar o seu jeito pelo Braille, né?
Então.
Essa é a questão, mas os sinais existem, ó.
Ah, tudo bem, no Braille tinha. Mas aí no ensino superior outra coisa, né? Porque aí eu já saí um pouco do Braille, porque aí tem a questão do vidente. Como é que a gente ia mostrar para vidente, né?
A matemática como professor... Desculpa, Patrick. A matemática como professor... É muito mais difícil...
Bom, aí a gente tem que começar... Aí eu vou pegar uma carona com o Patrick e vai dizer assim, mas... Isso que o Patrick está falando é uma coisa completamente sem sentido, absurda.
É
sem sentido, é absurda.
É o mundo que vivemos.
Mas exatamente. Então, o que acontece? Em 1800 e sei lá quando, Louis Braille inventou um código matemático. Esse código matemático sofreu muitas modificações, inclusive algumas aberrações, que o código matemático brasileiro é totalmente diferente do código matemático americano e é totalmente diferente do código matemático chinês. O que não ocorre, por exemplo, com a musicografia. Se você pegar uma partitura em Braille, no Brasil, na Suécia ou na China, é a mesma partitura. Ou seja...
Que bom, professor. Que bom, graças.
É. Agora, você vê o seguinte, poderia ter acontecido isso com a matemática... Poderia. O problema é político. Cada país inventou a sua codificação própria. E, por exemplo, no Brasil, até 1950, se utilizava um código matemático. Depois daí houve um conchavo com vários países, com Portugal, com a Espanha, e se criou um código matemático unificado, que é inclusive diferente do código que se utilizava aqui mesmo no Brasil. Então, vocês veem a confusão que acontece. Temos aqui um representante da Comissão Brasileira de Braille. Eu não estou falando besteira. Estou falando, Luiz?
Não, senhor, não. É verdade. Está defendendo uma causa que estava sendo esquecida.
É isso mesmo. Mas levando em conta que a matemática é uma linguagem universal, o Braille também não deveria...
Exatamente! Exatamente!
Bom que estamos em bastante aqui,
esse
né?
É o problema.
Bom que estamos em bastante aqui, talvez esqueçamos...
Nós temos que... Olha só. Então, o que aconteceu? A coisa foi degradando de uma maneira tão estranha, né? O Muniz, se eu falar alguma besteira, você tem mais propriedade do que eu para falar sobre essas temáticas. Por favor, intervenha, tá?
Obrigado. Tranquilo.
Tá, porque ele é da Comissão Brasileira de Braille. E eu estou aqui, não estou falando mal do Braille.
Não.
Eu estou falando de política. Tá. Bom...
Devemos muito ao Braille, né? Devemos muito ao Braille. Não temos que falar mal.
Com certeza, não. Nós temos que fazer, na verdade, é uma equalização. É o que nós estamos agora tentando resolver.
Talvez fazer a nossa parte, talvez.
Então, a coisa no Instituto Benjamin Constant, que é uma referência, e eu estou falando de São Rafael, e eu estou falando de, bom, de todas as instituições que, de alguma maneira, se basearam no ensino de matemática do Benjamin Constant. E aqui temos um ex-aluno aluno do Benjamin Constant. E aí, pois é, um ensino excepcional do Benjamin Constant, exceto em matemática.
E aí é o erro, entende?
Então,
tem culpado nessa história.
É, não, não vamos buscar culpados, porque eu já briguei com o diretor do Benjamin Constant por causa disso.
Vamos fazer professor do Benjamin Constant por causa disso.
É. Então, mas olha aqui, não se trata de encontrar culpados.
Isso.
Se trata de refazer os rumos.
Fazer a nossa parte.
Exatamente, refazer os rumos. Tá. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem hoje um código Braille, chamado Código Brasileiro, Código Unificado, né? Código Unificado Braille. E esse código... Ah,
código Matemático Unificado.
CMU, Código Matemático Unificado.
Eu pode licença. Código
claro.
Que foi aprovado em 1994... E que, inclusive, agora está sofrendo as modificações e muito em breve vai ser lançado, viu? O novo CMU.
Perfeito. Vai ser lançado como lei
mesmo?
É.
Vai ser como lei?
Vai ser como lei. Bom, então, o que que acontece?
Mas ele é unificado aqui no Brasil, no caso, né?
Bom, o que acontece é o seguinte. Então, temos um código. Podemos criticar o que queiramos, mas temos um código.
Já existe.
Ele já existe, está aprovado, tem uma comissão que é responsável por ele, etc, etc, etc. Mas, você vai nos centros mais importantes, por exemplo, no Benjamin Constant, e lá, nesse instituto, você tem professores. Tá. E esses professores, eles próprios mal conhecem o código unificado.
É verdade. Uhum. E se os professores do IBC mal conhecem, imagina por aí afora, né?
Tá. Então.
O aluno, como eu.
E aí.
Aí tu imagina o 0 mais 1 quanto dá conta.
0 mais 1.
Então.
Acho que passa um pouco, cara.
O que, que a gente tá então, com o desafio? O desafio é nós criarmos uma estrutura que seja válida do ponto de vista conceitual, mas que seja ensinável segundo os paradigmas do momento atual. Nós estamos aqui no Encontro Brasileiro dos Vozes das Vozes, tá? As pessoas aqui, a grande maioria cegos, sabem usar um pouco de computador, não sabem?
Sim. Mais ou menos.
É, uns usam mais, outros usam menos, tá certo?
Se bem, um pouco.
E por quê? Aí eu pergunto, por que razão as pessoas acabaram mergulhando nesse universo de computação? Por que isso? Porque o computador é uma linguagem universal. Ou seja, você escreve no computador, você é cego. Escreve no computador e o que você escreve pode ser lido por outras pessoas. Se eu escrever em Braille, eu só vou ser lido por uma outra pessoa que saiba Braille, o que limita muito o universo. Não é a questão do Braille ser ruim, é a questão do alcance. Tá? Então, para um cego, o Braille é muito melhor. O Braille traz muito mais riqueza de contato, etc. Mas ele não tem a penetração social que tem a escrita convencional. O mundo no Brasil escreve letras cursivas, ou com computador, essas coisas. Não escreve Braille. Então, o que acabou acontecendo a partir da década de 1990 é que as pessoas cegas adotaram uma nova forma de escrita para se comunicar melhor com o mundo dos videntes, que foi o uso do computador. É só por isso. Tá? O cego que é mais culto, ele utiliza bem o Braille e utiliza bem a forma computacional, dependendo do momento. Tá?
Você já viu, Antônio? Veja o que, é que você percebe aí. A gente está indo exatamente contra o que nós pregamos, que a inclusão seria a sociedade se adaptar a nós. Ou nós nos adaptamos à sociedade e ficamos para trás, né? É que você está vendo aí, veja a diferença aí.
Pois é, essa é uma observação importantíssima. É que não poderia ser diferente.
Temos.
Pois é, não poderia ser diferente vindo com uma pessoa como o Geraldo Feitosa. Por quê?
Falta a força da gente mesmo, mudar a coisa.
Existe, na verdade, aquela coisa chamada uma correnteza. Você pode remar contra a maré, pode. Mas a sua velocidade vai ser muito menor. E você vai acabar ficando para trás. Diga.
Posso fazer uma pergunta, senhor? Em quantos nós estamos aqui?
Olha, não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20.
Não, não, vai, eu não quero me vangloriar. Não gostaria de... Talvez é a maior, vai ser a maior sala de público que vamos fazer, não.
Não, temos de 47, lembra?
De 47.
Quando faz uma pergunta lá que o Ferrari falou ontem, que 60%, eu não quero fazer analogias do que ele falou, então acho que nós estamos bem representados, essas 20 pessoas aqui. Acho que são 20 pessoas que estão querendo a matemática no, por um todo, acho que não pensando só em si, acho que pensando sim no próximo nesse sentido. Mas pode voltar, desculpa.
Sim, então, aí vem o Patrick. Patrick estudou no Benjamin Constant, tá? E no Benjamin Constant, naquela época que ele estudou, há quantos anos você estudou lá?
Estudei 16 anos lá.
Mas quando você entrou lá?
Entrei praticamente quando eu nasci, 98, 99, por aí. Tá.
Então o Patrick, desde criancinha, desde que estava na fralda, já usava dois óculos.
Começou dentro do Benjamin.
Aham, sim.
Que legal. Trocou
as fraldas
lá.
Praticamente.
Tá certo.
Praticamente.
Então ele...
Isso já é um...
Então, mas ele aprendeu DOSVOX, não sei onde você aprendeu DOSVOX.
Comecei no Benjamin e aí o resto foi comigo.
O Benjamin adotou o DOSVOX, desde o início.
Adotou.
É, verdade. Tinha uma salinha.
O professor DOSVOX, ele nasceu lá na UFRJ, na universidade...
Ele nasceu na UFRJ, só que o diretor do Benjamin naquela época era o professor Joanir Bechara, que era um cara muito inovador.
O professor usa o ano de 93, né? Mas ele
O primeiro curso foi dado em 94, e o Joanir Bechara, que era diretor do Instituto Benjamin Constant, era um dos alunos desse primeiro curso das VOX que houve em 94.
Em 94, e também lá no Recife, com o Geraldo Feitosa.
Com o Geraldo Feitosa, exatamente. Tá. Então, uns pioneiros, né, levaram essa tecnologia de computação, que era muito precária,
sim,
comparada com o dia de hoje, mas já se apresentava como uma alternativa de comunicação com as pessoas videntes. Escrever e ser lido, e ler o que os outros escreveram. Essa que era a ideia do DOSVOX, né? Bom, depois teve outras coisas, internet, comunicação, jogos. Bom, mas o objetivo principal era digitar e ser lido. Depois, não é isso?
Isso, digitar e ser lido.
Digitar e ser lido, e ler o que os outros escreveram.
Sim. Né?
Bom, o que acontece é o seguinte, então o Patrick está lá fazendo um curso de matemática. Então, vamos lá, Patrick, você fazendo um curso de matemática no Benjamin. Lembra lá da professora que você tinha, não vai dizer o nome, mas o que que ela pensava?
Pois é, o que acontece, eu, por algum motivo, ela implicou comigo, né? De cara, assim. Ela implicou comigo. Talvez pelo meu jeito de ser. Porque...
Você é o Benjamin, né?
Hã?
Você é tão bonzinho, Patrick.
Mas justamente por isso que ela implicou comigo.
Porra,
porque eu brinco com as pessoas, porque eu converso, porque eu sei falar quando tem que falar, e ela não gostava. Aí, nos anos finais...
Eu acho que é porque você falou que fração decimal é aquela que não desce bem.
Possivelmente, porque aí o que acontece? Ela passava os materiais para todo mundo, menos para mim. Vamos dar um exemplo. Deixa eu simular. Tem o Muniz, eu e este homem maravilhoso aqui, o professor Antônio Boy. Aí ela passa pelo Muniz, ela entrega o Muniz, me pula, tô passando a mão em cima da minha cabeça, e ela, aí passa o professor Borges o material. Eu tô no meio, mas ela me passa. Ela fez isso várias vezes. Aí eu, chegou um momento que o sangue começou a ferver, porque eu também tenho esse lado. Aí eu falei, professora, a senhora não tá vendo que eu tô aqui nessa porcaria, não? Eu falei outra coisa.
Calma, tio. Tu falou outra coisa, pior?
Falei.
Mesmo?
Aí o estagiário dela brigou comigo. Ele, rapaz, olha a boca. Eu falei, não, deixa eu te falar, não é com você, é com ela. Ela me pulou. Ela falou, não, mas pessoa como você que não estuda, não passa a apostila, que você não vai ler mesmo. E foi nessa base. E ela pegava tudo, ela catava qualquer motivo pra me ridicularizar perante a turma. Era sempre assim. E aí, tipo, o que isso quer dizer? O meu ensino foi deteriorando por causa disso. Muita gente aprendia as equações, raiz quadrada, não sei o quê, e eu ficava pra trás. Não é só eu não saber raiz quadrada, não. Eu não sabia somar fração. Eu não sabia somar fração, não. Então, não sabia equação do primeiro grau, do segundo grau. Eu passei pelo ensino médio assim, empurrando, sem saber.
Bom, então o que acontece? O caso do Patrick parece um caso estranho, tá? Mas na verdade é um caso típico do ensino de matemática para as crianças que enxergam, tá? É simplesmente um linguajar mais sofisticado, em que se pressupõe que a pessoa tenha uma certa dedicação, etc, etc, e que essa, através desse processo, a criança vá dominando o universo. E o Patrick, então, começou a buscar formas alternativas que a própria professora tinha ensinado. Por exemplo, a professora ensinava os alunos utilizando o código Braille, verdade?
Isso.
Só que ela tinha dúvidas. Ela tinha dúvidas. Como é que se escreve vezes em Braille? Geraldo, você lembra de cabeça?
Claro.
Então diga lá.
Na época de Patrick era 1 e 6.
1 e 6.
2, 3, 6 hoje.
Hoje, 2, 3, 6.
Isso, por causa do...
Aí você vê a confusão. É 2, 6 ou é 2, 3, 6?
2, 3, 6.
2, 3, 6 hoje.
Hoje.
Antes era American Braille Code, né?
É. Era 1 e 6 na época. Na minha também, Patrick.
Mas era o que isso? Era American Braille Code?
Não sei.
Era código americano?
Era 1 e 6. Não, é porque esse código...
Vamos
falar sobre
isso, não. Então, é que me parece familiar isso aí, depois eu...
Não, tá tudo maravilha. Tudo maravilha. Então, o que acabou acontecendo? O Patrick foi levado a escolher uma forma de escrita que era mais acessível. Uma vez que a própria professora tinha dúvidas, ele optou por escrever vezes... Por extenso.
Por isso,
mais M-A-I-S por extenso.
Isso. Por isso. Tá.
Por incrível que pareça, pode parecer a coisa mais imbecil do mundo, mas isso aí, se a pessoa não soubesse o código matemático unificado, nem o código americano, American Braille Code, era acessível. Alguém que fosse ler as letras, ia ser 2 mais 2, né? Mas, agora, isso não tem nenhuma forma de justificativa. Tá? Então, o que acabou acontecendo? Patrick vai fazendo aos trancos e trambolhões
isso,
o seu
médio.
Curso e entra no ensino médio. No ensino médio, se no Benjamin Constant as pessoas não dominavam, assim, ou pelo menos didaticamente não dominavam, não vou dizer que a professora não soubesse o código matemático, mas ela, pedagogicamente, ela tinha dificuldade. Então, aí o Patrick sai do Benjamin e entra no colégio Pedro II. Pedro II?
Isso.
Pedro II. Que é um modelo pedagógico no cidade do Rio de Janeiro. É um colégio federal que adota também o MAIS.
Justamente pela questão da outra coisa que foi levada também, que me fez usar mais esse sistema, precário, claro. É a questão dos sintetizadores de voz não lerem certos sinais.
Desculpa, o que é o MAIS?
É o mais.
2 mais 2. 2 MAIS, 2 IGUAL
4. IGUAL 4.
Não, eu sei que MAIS é mais agora.
Mas foi isso que foi adotado no segundo grau para ele, no colégio Pedro II.
Tinha que escrever tudo por extenso, no passo letral, sim.
É, exatamente.
Sim.
Bom, até aí, dava tudo certo. É estranho, mas dava tudo certo. Por que dava tudo certo? Porque não havia infelizes que resolvessem fazer um curso de matemática, ou engenharia, ou física, ou química. Entendeu? Se a pessoa não precisava da matemática para fazer o seu vestibular, ou o seu Enem, ou qualquer coisa assim, ok, ok, não precisamos, né? Vamos usar. Só que esse infeliz, chamado Patrick...
Brotou infeliz.
Ele passa...
Entendemos o código já.
Ele passa para a UFRJ. Yes. Através de um regime chamado cotas.
Yes.
Podemos criticar ou não. Não é finalidade nossa falar sobre isso. Mas ele passa para o curso de engenharia.
Oh, yes. Ah, eu lembro dessa história,
hein? Bom, como é que ele passou? Eu não sei.
Você sabe o que é isso?
A gente saca.
Tem gente
que
tem sorte.
Zero mais um.
Não, mas ele passou. Ele passou.
Zero mais um.
Mas é claro que essas questões de matemática, elas foram solucionadas de alguma outra forma. Tinha um leitor lá para ele, foi lendo e ele conhecia mais ou menos a matemática e foi resolvendo as questões lá de cabeça, sei lá como resolveu e passou. Só que vamos à prática. Vamos à prática. Primeiro curso, cálculo 1.
É,
cálculo 1 é um curso facinho que tem na universidade, que reprova 90% dos alunos.
Que legal. Que legal.
Professor, da minha turma de 60 de cálculo 1 passaram 13.
É nesse jeito sim. Mesmo.
É nesse mesmo.
É isso.
Mas não é só para cego não, tá? Isso aí vidente também roda com grande velocidade.
Tá. Bom, inclusive, isso é um problema que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está tentando resolver.
É.
Por que que acontece isso? Bom, por várias causas. Mas no caso do Patrick, o que que aconteceu com ele? Ele foi reprovado.
Aqui não é seu Madruga, reprovado!
E aí, os professores começaram a olhar para... Pô, tem um cego aqui fazendo curso, porque nem sabiam nem que tinha cego. Porque uma turma de 120 alunos, imagina, um teatro, e no meio lá um cego, que nem se via a carinha do cego lá, com a bengalinha dele.
É isso. Né?
Ele era simplesmente nada naquela turma.
Que ano isso, desculpa?
4 anos atrás.
2018.
Recente,
tá. Então, mas só que, no final... Um professor curioso e fala assim, opa, tem um sujeito de bengala aqui.
Ah, é?
Diferente. Igualdade.
Tá, e aí esse sujeito, vai ver como é que é a performance dele. Pífia. Pífia. Pra não dizer uma merda.
É isso. Cara,
mesmo. Ah, é assim, eu já... Escapuliu.
Tá certo.
Escapuliu.
É. E aí, esse cego estava contentíssimo, não estava, de ter sido reprovado? Tava
com... Oh, muito. Top demais.
É. O que que você sentia, Patrick?
Ah, bom, eu sentia meio que uma sensação de não estar pertencendo ao lugar. Né? Tipo, eu fico... Caraca...
Sai fora do jogo.
Isso. Eu tenho lembranças, assim, de eu chorando, andando pelos corredores depois do almoço, assim, tipo, que eu almoçava. Pelo menos eu ia reprovar, mas pelo menos eu ia tentar comer alguma coisa, né? Pra ficar menos triste. Mas ainda assim, eu me sentia, como muitos dizem, né? O peixe fora d'água. Era muito, muito estranho pra mim.
Legal.
Bom, parte desse processo... Parte dessa tristeza do Patrick, ela era proveniente de todo um conjunto de má formação no nível fundamental, médio, tá? O processo de seleção, o fato de não haver uma equalização, ou seja, tudo errado. Jogaram um cego, inteligente, que sabia usar muito bem o computador, no meio de uma turma, onde ele era nada, zero, tá? E onde se esperava que ele tivesse um background que ele absolutamente não tinha. Bom, há pessoas de bom coração. O mundo está cheio dessas pessoas. Tá? Há também filha da puta. Mas a grande maioria.
Então, né?
Bem maior.
Percentual de dor.
Mas existe um percentual alto de pessoas de bom coração. E ele teve a sorte de ter um professor que, apesar de ser um professor durão, ele falou assim: deixa eu entender um pouco mais essa pessoa que está fazendo o meu curso. Essa pessoa que está fazendo o curso. Tá? Aí foi conversar com o Patrick e mais ou menos... Aí conta essa história, Patrick.
Eu vou contar, sim. Então, não me lembro bem se foi na segunda ou na terceira aula que ele apareceu para mim. Né? O nome dele, ele é um professor cubano, tinha sotaque, né? O nome dele era Adan Cocho Fernandes.
Que massa, cara.
Cocho?
Isso.
Aleijado?
Não sei. Não, mentira, não. Normal. Não tinha problema, não era coisa, não.
O pai do Jorge Vesta é cubano também, né?
Aí ele chegou pra mim, pegou na minha mão. Buenos dias. Bom dia, professor. Ele percebeu. Usted não está olhando, ele fala que só está quebrado, né, portunhol. Usted não está olhando pro quadro, por quê?
Não me mira.
É? Isso aí.
Porque não mira.
Aí eu olhei pra ele. Como eu ainda enxergo um pouquinho o vulto, né, claridade, essas paradas, eu olhei diretamente pra ele. Aí ele, usted é ciego. Aí ele se assustou. Aí ele, mas como isso é possível? Aí eu falei, professor, eu não entendi a pergunta. Aí ele, não é por causa de você. Ele falou, não é por causa de você. É porque não me avisaram. Você tá aqui desde quando? Eu falei, professor, eu tô aqui desde o dia tal, quando me lembro. Eu tô aqui desde a sua primeira aula. Aí ele surtou, ele falou, mas
que moço.
Aí ele...
Que lindo.
Como... ele gaguejava muito. Eu não sei.
Deixaram o professor cego também.
Deixei.
Ficou
desorientado.
Cegado,
e aí ele...
Cegaste o cubano.
Não, ele era assim, vou ser sincero, ele era, que nem o professor falou, ele era meio durão, meio carrasco, assim, né? Ele ficava louco quando errava as contas de fração na hora de resolver os limites, né? Tinha limite, né? Derivado, essas coisas.
Brutão.
E eu errava as frações. E ele já começava a se mexer. Ele estava sentado do meu lado, ele começava a se mexer. Aí se tremia. Não, Patrick, o que você está fazendo, cara? Aí o professor, é porque eu não sei fração. Pronto, falei. Aí ele, não, então vamos parar. Aí ele parou. Não tem como, porque limite excepcional. Você tem que saber muito fração. Que tem o final ali. Você
só
tem que
um comentário. Quando é que a gente aprende fração?
Por aí, começa por aí.
Olha só, depoimento do Antônio aqui.
Era
pedi ao Patrick para fazer a seguinte conta. Patrick, faz a conta aí. 3 quartos mais 2 quintos, quanto é que dá?
Não sei.
3 quartos mais 2 quintos, eu ficava pensando. E ele ficava brabo, ele ficava se sacudindo, como eu falei, né? Ele ficava agitado, ele não aceitava que alguém só... Ele falou, Patrick...
O gosto tava
não certo. É só... Exatamente. Ele falava, Patrick, não é só você. Tem pessoas que enxergam, olham pro meu quadro e não sabem. Você não é o único. Só que você tem um bônus, né? Porque você é cego.
Tem bônus aí.
Poxa,
bônus? Opa!
Aí eu falei, mas como assim bônus, professor?
Que bônus?
Aí eu falei, mas como bônus, professor? Aí ele, é bônus que eu digo que você vai ter bem mais dificuldade.
Yes.
Aí eu falei, pô, daí sim. Beleza. Mas assim, mesmo ele dando esses comentários tortos, assim, ele foi um cara que realmente impulsionou o departamento de matemática como um todo a fazer alguma coisa diferente.
E aí esse sujeito me procura. Professor, Professor Antônio, prazer, eu sou o professor, qual é o nome dele mesmo?
Adan. Cocho.
Adan Cocho Fernandes.
Isso.
Seu Cocho.
Cocho. Eu sou o chefe do departamento de matemática da Universidade Federal de Rio de Janeiro. E bom, aí comigo isso. Ele falava mais um espanhol menos enrolado,
menos
porque ele sabia que eu falava espanhol.
Eu conheço aí, um pouco, mas ainda assim eu não falo
aí, rápido. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Falei de onde ele perguntou com a vida dele, etc. E eu falei, o senhor já teve algum aluno cego? Eu nunca tive nenhum aluno cego. Ele é de onde? Que país mesmo, meu patrão?
Ele é de Cuba.
Cuba. Não, nunca tive nenhum aluno cego. E o Patrick é um cara bacana, mas não tenho a menor ideia como é que eu vou ensinar para ele. A base que ele traz do curso...
Ele descobriu rapidamente a minha precariedade.
Ele não tem condição nenhuma de estar aqui.
Eita. Ele descobriu rapidamente.
Ou seja, é melhor tirar ele da universidade. Por quê? Mas olha, o professor Cocho Fernandes, ele não estava errado.
Sim, não.
Por quê? Porque o Patrick poderia ter muito bem escolhido um curso de Direito. Sim. Ou um curso de letras, ou um curso de pedagogia. Por que, que ele poderia ter escolhido? Porque para essas disciplinas, história, para essas disciplinas já existia uma infraestrutura de escrever e ser lido, e ler o que os outros escreveram, através do DOSVOX e também através do Braille, que nesses departamentos... Havia até um certo conhecimento precário sobre o manejo do Braille. Precário. Porque, na verdade, depois que os alunos começaram a entrar lá e começaram a usar especialmente DOSVOX e algum tipo de leitor de telas, inicialmente era o Windows Bridge, depois era o... Bom, essa série de leitores de tela que aconteceram no mundo até chegar ao NVDA e sociedades. Né? Bom... Então, esse departamento já estava mais ou menos acostumado. E tinha vários alunos cegos lá. E esses alunos cegos não eram ruins, não. Não eram os melhores. Um ou outro sobressaía. Houve um aluno cego que foi primeiro aluno do curso. Não sei mais qual foi. Mas alunos, como outros quaisquer, tá? Ali dentro da universidade. Mas na matemática, não. Na física, não. Na química, não. Ou seja, cursos que a gente chama de STEM. STEM é uma abreviatura de... Science, Technology, Engineering, Mathematics. Isso é um termo mundial. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Nós não tínhamos nenhum cego, nenhuma pessoa com baixa visão, nem nada disso. Baixa visão até tinha, mas cego mesmo não tinha. Nem ciência, nem tecnologia, nem matemática, nem engenharia. Então, ou seja, era um gueto... De vidente. E aí vem um cego infeliz e se resolve fazer lá entrar nesse gueto.
Professor Lazio, cego metido.
Não é? É, enxerido.
É, isso aí.
Cego enxerido sem base.
Então, depois eu quero escutar com calma o teu depoimento, que com certeza é muito rico. Então, o que que aconteceu? Tá? O que aconteceu foi que esse professor se interessou pelo Patrick, tá? E foi lá me procurar, e conversamos, e falou assim, professor, olha, a gente tem algumas coisas aqui que a gente fez, né? Que a gente já tinha alguns estudos preliminares sobre a questão da matemática, mas nada visando o uso imediato. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para aqui 2 semanas um encontro com a gente, eu vou estudar. Aí eu comecei a fazer um estudo na internet e primeiramente, bom, no meu diploma de graduação está escrito lá, matemático, tá o que está escrito lá. Eu não sou matemático, eu sou uma pessoa de computação, sou informático. Naquela época não existia o curso de informática, existia matemático, modalidade informática. Né? Mas eu não sou um grande matemático, eu sou um razoável informático. Né? Então eu não sabia muito bem como é que os matemáticos... de carteirinha, lidavam com a questão computacional. Eu rapidamente descobri que se utilizava uma codificação chamada LaTeX, que eu vou mostrar para quem está aqui, né? Para quem não conhece, as pessoas cegas, eu vou descrever como funciona. Tá? Então eu descobri que os cegos usavam no computador, para digitar matemática, um código chamado LaTeX. E fui ver a história do LaTeX. Por que apareceu o LaTeX? O LaTeX apareceu por conta de um professor que viveu, ele é vivo ainda, Donald Knuth. Daniel Knuth? Não, Donald Knuth. E que ele precisava escrever matemática, ele é vidente. E aí ele fazia, escrevia livros, era um escritor, mandava para a gráfica e a gráfica publicava aquela merda toda errada. E aí ele voltava, ele ficava muito chateado com isso. De escrever matemática e as gráficas não entenderem. Então ele inventou um tradutor para que ele escrevesse num Edvox da vida, assim, textual, né? Não é nada, escreve textual, coloca umas marcações e um programa que faz a tradução para a imagem, que era as impressoras que existiam para imprimir matemática naquela época. A gente chamava de phototypesetting. Eu falei, porra, isso é legal para cego. Esse troço é bom para cego. Porque o cego, ele sabe usar o Edvox. Então, se ele sabe usar o Edvox, ele consegue digitar nesse formato LaTeX, aperta uma tecla e sai impresso. Eu falei assim, não, não é bom. Por que que não é bom? Não basta você escrever e ser lido, é preciso também ler o que os outros escreveram. Então, o cego até conseguiria ler LaTeX. Deixa eu fazer uns experimentos aqui com LaTeX. Aí comecei a digitar com LaTeX. Digitar com LaTeX é bem fácil. É bem fácil. Tá? Você tem uns códigos que você tem que aprender. Cada símbolo matemático você tem uma codificação específica. Normalmente, é assim, uma contrabarra, uma raiz do Dasvox, né? Esse caractere, seguido de uma palavrinha. Por exemplo, em inglês, raiz quadrada é square root. Então, se escreve assim LaTeX. É raiz, né? O caractere, aquele contrabarra, SQRT. Então, raiz de 2, contrabarra, SQRT, 2. Tá? Então, Patrick aprendeu isso aqui. Aprendeu? Não, não aprendeu. Por que ele não aprendeu? Porque a gente descobriu que nos Estados Unidos, essa coisa de escrever em LaTeX também não era tão assim, tão. Porque, mesmo sendo simples, você pega um aluno de segundo grau ou de primeiro grau para escrever matemática e ele tem dificuldade. Exige uma certa abstração que é um pouquinho alta. Então, lá nos Estados Unidos, uma certa universidade inventou um código simplificado chamado ASCII-MATE. Esse código ASCII-MATE é como se fosse um LaTeX para crianças, vamos dizer assim. Não é exatamente isso, não. É uma forma de escrever LaTeX de uma maneira simplificada e que qualquer pessoa, mesmo do ensino fundamental, consegue aprender. E aqui a gente começa a nossa jornada da escrita e leitura de matemática. Então, a gente falou assim, ah, ok, adotamos então, chamamos o Patrick. Patrick, quer ser nosso estagiário? Quer?
Ah, foi. Sim, eu aceitei.
2018 isso.
Aham, sim.
Por quê? Porque a gente tinha que ter proximidade.
Que legal.
Né, com alguém que fosse trabalhar.
Precisar,
né? É. Bom, a saga do Patrick é uma saga muito interessante. Um dia ele vai escrever um livro sobre isso.
Que orgulho, quero.
Mas... pedir conselho para a Clarissa aí, ajudar como é que escreve.
Mas não, tem várias nuances aí. É. Mas o certo é o seguinte: Patrick aprendeu a escrever em ASCII-MATE rápido. Talvez uma tarde. Foi o tempo que ele levou para aprender ASCII-MATE. Tá? E a ideia do ASCII-MATE é assim: você. Vamos demonstrar no Dasvox?
Sim.
Isso, Cunha.
Bom, vamos lá. Sistema Dasvox.
É, deixa ele falar tudo, essa, pra me ver a versão.
Esse aprendizado aconteceu quando ainda você não sabia, não estava...
Eu tive que aprender os dois, a matemática do ensino superior e o asquimático ao mesmo tempo.
Ele não está falando aqui.
Esse asquimático é o quê? É um código?
É.
Vai aprender agora. Me ajuda aqui.
É uma versão mais simples do LaTeX. Que também pode ser exportado para LaTeX. Tem um negócio que converte.
Dos Vox, por enquanto, não desejou nada.
Esse é o... Será que é o... É o Dos Vox o problema? Acho que não.
Sem desejo.
Continua meditando.
Olha só, se o pessoal ficar bem caladinho, a gente nem precisa dessa caixa de som.
Pô, mas se pudesse botar seria top, hein?
Vê se vocês escutam.
Dos Vox, o que você deseja?
Ah, beleza. Tá. Ah, ótimo.
Bota aí no som. Tá todo mundo lá no fundo, tá escutando?
Sim.
Ah, se não estiver escutando, chega mais pra frente.
Sim.
Sim, sumiu. Patrick, assume aqui.
Peraí, como é que eu...
Mete
o meu gravador, meu Deus. Você quer levar o gravador? Não, não. É só porque eu tenho medo de bater nele. Mas não precisa não. Ele fica daqui, dá pra pegar.
Mas se ele cair, ele fica no chão. Fica
não. É? Do chão não passa.
Do chão ele não passa.
Pode ser, pode ser. Então vamos lá.
Eu juro.
Dos Vox, o que você deseja? Peraí, isso é uma cadeira.
É uma cadeira.
É, rapaz. Outra cadeira pro cego sentar.
Então, regras básicas do ASCII-MAT. Por que esse nome é ASCII-MAT? ASCII-MAT é derivado de ASCII-MAT. MAT, o que é? Matemática. E ASCII? ASCII é o código americano padrão para intercâmbio de informações. São as letras digitais que a gente utiliza no Windows, no MS-DOS, em tudo que é lugar. Tá? São as letras matemáticas. Sabe que em inglês não tem acento. Então é código matemático. É, American Interchange Code for Information Interchange. Tá? É, código americano padrão para intercâmbio de informações. Tá? Mas não interessa o nome, é ASCII. Tá? Que a gente todo mundo chama de ASCII. Então, vamos lá, Patrick. Quais são as regras de escrita de matemática? Na escrita de matemática, você quer escrever uma expressão que a gente sabe que é de matemática. Então a gente começa dizendo, computador, agora estou escrevendo matemática. Como é que a gente faz isso?
A gente usa delimitação. A gente usa algum caractere no início da linha e esse mesmo caractere no final da linha para dizer, ó, esse trecho aqui é matemática.
Para ele reconhecer.
Isso.
Para o computador reconhecer que aquilo não é texto.
Processar não é texto, é matemática.
Aquilo é matemática. Okay? Então, qual é o caractere que se usa? No ASCII-MAT se utiliza um caractere crase. Crase. Então você escreve assim, crase, blá 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 blá, crase.
Você abre e fecha.
Tá. Regras básicas de ASCII-MAT. Primeira regra. Você escreve o mais digitando mais.
O mais da calculadora.
Você escreve menos digitando o hífen, tracinho. Você escreve vezes digitando o asterisco. E você escreve o dividido escrevendo barra. Da onde vem isso? Da onde vem essa escolha? Essa escolha foi feita há pelo menos 50 anos atrás pelos primeiros programadores que escreveram uma linguagem chamada Fortran, tá? Onde se utilizava essa codificação. Mais, tracinho, asterisco e barra. Tá? Então você vai escrever uma expressão em DOSVOX para o pessoal começar a brincar com esse negócio. Vamos lá, EDVOX.
Então vamos abrir o EDVOX, né?
Só uma pergunta, ele já... Essa versão do Nano, essa 15 Alpha, já vem com essa...
Sim.
Qual o nome do arquivo?
No final ali eu vou acionar o dos votos do começo para você ver o número da versão.
Ah, tá.
Você
não, mas a referência. Versão, olha só, Muniz, essa versão de EdVox, ela é muito antiga. Desde o ano... Desde que o Patrick começou a usar, os EdVox já trazem
já
isso.
Trazem já estão
o negócio é que as pessoas cegas nem sabem.
Só que o mais recente foi teve umas melhorias nesse quesito aí, os EdVox mais novos.
Sim, mas vamos lá. Então,
vamos lá, botar o nome de arquivo aqui, vou botar...
Sei MAT, lá. Matemática.
Isso.
MAT, arquivo novo.
Agora eu vou escrever a expressão 1 mais 2 igual a 4.
Base 1 mais 2 igual a 4.
O que faltou?
Base.
Repara, eu posso escrever qualquer barbaridade em matemática. Não tem nenhum problema de eu escrever uma expressão matemática equivocada. Porque esse sistema, ele não quer nem saber o que você está escrevendo. Ele transcreve. Só é a mesma coisa que você escrever a palavra malabinguaba no EdVox. O que, que significa malabinguaba? Nada. Mas ele vai, o sintetizador de EdVox, vai ler. Agora, Patrick, pede ao EdVox para ler isso aí. Assim como você escreveu.
Início do texto. Crase 1 mais 2 igual 4. Crase.
Okay. Liana em ação.
Precário. Usa um Alt 3, pessoal, não gosta da Liane.
Painel de configuração. Pelo Facon. Número SAP. Tipo SAP. 3, 4.
Não.
Tipo, número SAP. 1. Pelo.
Deixa eu ver se é essa.
Início do texto. 1 mais 2 igual 4.
Maria.
Mas, tanto faz, qualquer. É. Eu gosto, para matemática, por incrível que pareça, a Liane é melhor.
É melhor.
Ela detalha mais.
Ela detalha mais.
É verdade.
O cego escuta o detalhe, que a Maria, ela embola um pouco a matemática.
Vocês viram que ela comeu a crase.
Ela comeu a crase. Maria está sempre com fome.
É, exatamente.
Então, primeira regra, adota a Liane, porque a Liane é o bicho para matemática.
Então, vou retornar ele para
velocidade zero. Zero. Tipo, números 3, velocidade zero. Número SAP. 3. Números 1, velocidade SAP. Zero. Tonalidades. Agora. Início do texto. Brasil.
Pronto.
Tá. Estamos lá com a Liane. Tá. Bom. Repara o seguinte, você pode usar que sintetizador você quiser, tá certo? É só uma questão de praticidade nessa nossa aula hoje. Depois, na sua vida, você vai escolher o que você quiser.
Claro.
Tá. Bom, agora pula de linha.
Fim do tempo.
Agora escreve 4 menos 2 igual...
Crase.
Esqueceu da crase.
Não, foi só Maria que comeu a crase.
Não, não mesmo.
Eu vou entregar você a seu curso, viu?
Hoje ele faz.
Olha só, um detalhezinho. É, o pessoal sabe que na digitação em português, para você digitar só crase, você tem que bater crase e o espaço para ele poder liberar, né? Porque ele pensa que é um acento.
É, shift o acento, né, em cima, e aí dá um espacinho e sai a crase.
Tá? Então, crase.
Crase.
4 menos 2?
4. Hífen.
Opa! Não era menos? Pois é. Alguma coisa errada nesse processo. Continua.
2.
Igual.
Igual.
2.
2.
2.
Crase.
Crase.
Lê essa porra agora.
Crase 4, traço 2 igual 2. Crase.
Essa mulher parece uma freira.
Pois é, tem alguma coisa errada. Por quê? Essa coisa errada é porque a forma de você escrever, ela não tem um mapeamento no sintetizador.
Isso.
O sintetizador não vem de fábrica sabendo falar matematiquês.
Não.
Nenhum, tá? Nenhum. Sintetizador
nenhum.
Faz isso.
Nenhum.
Então, a gente nós falamos assim. É, vamos precisar de um complemento no EdVox, na verdade um complemento ao sistema DOSVox, porque isso funciona em todo o DOSVox e até fora dele, para você poder falar matemática. Tá? O pessoal usuário de NVDA tem um troço desse tipo para NVDA, um desses plugins feitos lá no Enchei de País.
É o Access 8 Mate.
Porém, não para não para português.
Não para português, está traduzindo ainda.
Como é que é o nome?
Access 8 Mate.
Então, o DOSVox, nesse sentido, ele é mais evoluído que o NVDA.
Access 8 Mate. A-C-C-E-S-S.
Access 8 Mate.
É um complemento para o NVDA.
É um addon.
Não foi traduzido, né?
É um addon?
Até onde eu sei, não. Eu não peguei mais para ver.
Ele é um addon, Patrick?
É.
Bom. Bom, então... Pois não, pode falar?
Mas no Word eu já vi que tem... For nas configurações avançadas do NVDA, até tem como se colocar na equação, tem como fazer ele falar em português. Ainda não dá completo, mas até fala.
É, precariamente fala. Precariamente fala. Bom, mas então, no caso do DOSVox, foi construído um pacote de interpretação de matemática, ou seja, tradução de texto matemático para fala, que é chamado de SonoraMate. Tá. O SonoraMate é um adaptador de qualquer sintetizador para que esse sintetizador fale matemática. Pode ser Liane, pode ser Maria, pode ser qualquer que você quiser. Tá. Ele fala, ele traduz o texto matemático escrito ou em LaTeX ou em ASCII-MAT para um texto fluido em português. Aí vamos fazer, como é que funciona isso, Patrick? Tem que carregar ele.
Tem.
Dos óculos que você deseja.
É lá para
trás. 12P, técnico mano.
Eu vou pelo P.
Ah, Patrick, ele não gosta de usar os atalhos, né? Ele é programador macho.
Acostumei pelo P.
Ele vai na linha de comando do MS-DOS. Teve
um cara ali que gostou do programador macho. Ele falou que isso é bom.
Ah, normal.
É.
W-I-N-V-O-X-I-S-M-E-R-V-E-R.
Não, parece até aquele soletração de ontem.
É o ledor, né?
É o programa, não, o programa SM Server. S, letra S, letra M, Server.
Nas novas versões do DOSVox ele vai continuar vindo.
É, então quando você instala o DOSVox, ele já coloca o SM Server.
Já vai sair amanhã a nova versão do
DOSVox.
Então vamos lá.
Aí eu vou dar um enter.
Vou ficar saber, viu?
Eu dei um enter aqui, o que aconteceu? Vou esperar um pouquinho.
Não ativou, não.
Não.
Aconteceu. Ah! Foi.
Tá. Então, para quem enxerga, tem uma telinha preta que se abre aí na frente, tá? Que é o SM Server. Isso é a versão antiga. A versão nova, ela não aparece na telinha preta.
Ela não aparece mais.
Ela fica invisível. É um servidor. Ele fica residente dentro da máquina para você utilizá-lo.
Essa versão nova já está lá na UFR da porta e mais ou
menos. Essa versão nova já está. Você pode fazer o download.
Certo.
Tá. Bom, vamos lá.
O que você deseja?
Volta lá para o editor.
Selecione a
matemática. Ah, só porque eu falei, né, cara? Agora, então, ó, ele carregou o SM Server na memória, tá lá o SM Server. Fala essa frase novamente.
Crase 1 mais 2 igual 4, crase...
Já. Mas você tá falando crase, então esse SM Server não tá ativo.
Não tá funcionando nada, o pessoal deve estar pensando, pô, tô enganando nós.
Precisa, no Edvox, dizer o seguinte, por favor, me conecte com o servidor. Me conecte com o SM Server. Como é que a gente faz isso, Patrick?
A gente usa o atalho Alt-H.
É um comando novo do Edvox, que é o Alt-H. Fala aí.
SonoraMate ativado.
SonoraMate ativado. Então ele disse assim, ó, SonoraMate está ativado. Repara que tem essa rezazinha. Tem que jogar em execução o SonoraMate. Tá? A versão nova do DOSVox, ela já faz isso automaticamente. Quando você pede para conectar com o SonoraMate e o SonoraMate não está na memória, não, ele automaticamente ativa o SonoraMate e depois conecta. Mas a versão atual não. Você tem que ativar manualmente, quer dizer, chamar lá com o comando P ou com o atalho do DOSVox, para ele entrar na memória. E aí depois você faz a conexão, ok? Agora, ele está ativado. Vamos ler essas frases agora.
Início do texto. 1 + 2 igual a 4.
Que lindo.
Reparou que ele já botou um igual a 4. Agora vamos à frase de baixo. Como é que ele falava mesmo? Crase 1, hífen. Não era hífen, não?
É 2 hífen, é traço, alguma coisa assim.
Traço, é. Vamos ler agora.
4 - 2 = 2.
Melhorou. Melhorou. Tá certo? Então, agora vamos interromper. A gente já vai explicar os comandos do Askimat, essas coisas todas. Mas agora tem que pensar, vamos voltar aqui à história do Patrick. Então, foi construído esse conjunto de rotinas. Passo seguinte, vamos aplicar isso na escola onde o Patrick estuda. Por incrível que pareça, o processo de implantação do Sonoramat não começou no Instituto de Matemática. Ele começou no Instituto de Física. Porque da mesma maneira que no Instituto de Matemática há necessidade de matemática, igual a necessidade há no Instituto de Física. E uma das disciplinas que o colega aqui fazia chamava-se Física 1. Aí você conta essa história de Física 1 e das suas derrotas.
Tem mais. Ai, deixa eu ficar em pé para esse lado aqui. Aí. Então, o...
As autoridades que compõem a nossa
mesa. Vai ser que é isso? Não tô com essa corda toda, não. Só autoridade não, tô com essa corda toda, não.
Vamos lá.
Então, como é que foi essa questão da Física 1? Foi parecida... com a questão do, como diz o Muniz, do coxo, foi um pouco parecida, só que ela foi um pouco mais, assim, economizou nas palavras, sabe? Ela me viu lá, na verdade, essa aqui não, essa aqui eu que abordei mesmo. Ela estava lá projetando, igual a gente está fazendo aqui, e aí terminou a aula, eu chamei ela, levantei a mão, professora. Ela assim, aí eu falei, professora, aí eu expliquei, professor, eu fui direto na lata, né? Professora, eu sou cego.
A mulher começou a chorar.
Aí ela, não, eu não entendi, como é que é? Aí eu falei, não, eu sou cego, professora. Aí eu olhei pra ela de novo.
Que mulher é essa? É simplesmente uma das maiores físicas brasileiras.
Sim.
Ela é especialista
em partículas.
Ela vive
quântica quase.
Ela é especialista em física quântica e ela frequenta o CERN na Suíça. Então, ele estava simplesmente face a face com uma luminar da física brasileira, que era professora, por um acaso do destino, de Física 1 com o aluno Patrick. Isso. Só que apesar dessa pessoa ser, assim, um luminar da ciência brasileira, é uma pessoa muito gente, muito humana.
Humana.
Muito
isso
coração.
Isso foi o diferencial, na verdade.
Yes.
Continua, Patrícia.
Isso foi o diferencial, né? Ela perguntou como é que poderia fazer para poder me avaliar. Foi tudo bem no começo. Até que ela falou o seguinte, Patrick...
Não passava a mochila por cima de ti.
Não, essa não. Não, ela gostava, ela adorava um slide.
Legal.
Entendi. A projeção, não sei o quê, pá, ela adorava. Ela falou, Patrick, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar você na turma, não. Por uma razão muito simples. Aqui é muito rápido. E eu teria que parar um pouco, teria que fazer mais devagar com você. Você se importa? Aí eu falei.
Aluno particular da maior física brasileira.
Aí eu falei. O legal dela foi o seguinte: ela
isso
falou,
é a PRJ, meu colega?
É.
Bom. Isso é a PRJ.
Ela falou pra mim: disse, não é por causa de você, é porque. em paralelo eu estar te ensinando, eu vou aprender.
Vamos aprender juntos.
Foi isso que eu falei para ela. Apertei a mão dela, peguei na mão dela, falei, professor, então, é nós, vamos aprender juntos.
Meu pai foi professor do então, Mobral, tinha esse lema.
É isso, exatamente. E começou. Ela me levou para a sala dela.
Oi, ai, que legal.
A sala dela, se eu não me engano, é no bloco A lá do coisa lá. Me mostrou, ela me deixou, ela tinha um computador lá, um notebook, quase parecido com essa máquina aqui do professor Antônio, inclusive. Aí, nos primeiros dias, era mais eu que falava do que ela. Porque eu estava ensinando, mostrando como era, o que tinha, o que não tinha. Aí eu instalei o DOSVOX para ela. E o NVDA.
Já deu uma aula para ela.
Era a máquina livre, né? Era a máquina pessoal dela. Ela falou, não, pode instalar aí. É daqui esses programas? Eu expliquei. Não, o NVDA veio da Austrália, depois foi traduzido. E o DOSVOX é daqui, da FRJ. Aí ela, o DOSVOX é daqui? Eu falei, é daqui. Aí foi daí estabelecendo uma conversa. Quem é que foi esse DOSVOX? Falei, ah, professor Antônio Borges. Aí...
Ela atravessa a rua.
É, foi conhecer o
Antônio.
Isso, do outro lado da rua.
Tá. E aí,
não é iluminado não, né?
Não, meu amigo, é o seguinte, é o universo conspirando. Por isso que eu quero contar essa história para vocês, não como um ensino de Asquimate, mas isso são exemplos...
Como vivência.
De, não, se nós queremos transformar o Brasil, não vai ser a técnica que vai transformar. É a nossa habilidade de lidar com as questões humanas.
Humanas. Foi que ele chegou em humanas.
É. Então, o professor chegou para mim e perguntou, ah, vem cá, o Patrick, etc, etc. Olha só. Eu descobri que o Patrick tem muita inteligência. É muito inteligente.
Nós estamos falando em humanas e em matemática. Que bom, né?
Ele é muito inteligente.
Sim. Que bom, né? Tá. Que bom, né?
Mas só que a base dele...
Mais uma que descobriu rapidamente.
Terrível.
Não fizeram, não puseram nem se esforçar
muito. Terrível. É terrível.
Descobriram rapidinho. Esse cara aí...
Deus
me livre. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o curso de física... E vou dividir ele em duas partes. O curso de Física 1 vai para o Patrick virar Física 1A e Física 1B. Porque eu vou transformar o ensino de Física não para o Patrick, mas para todos os Patricks que vierem depois.
Oh. Exatamente.
Oh. Que legal.
Então, eu vou escrever uma apostila... para ser utilizada no ensino de física, física 1, para pessoas com deficiência visual. Olha que legal!
Mais uma professora dentro da UFRJ tentando alguém fazendo isso aí.
Isso. Ela falou assim, Antônio, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, olha, você vai ter que adotar o Asquimate, né? Aí eu expliquei para ela, ela falou assim, isso é parecido com um outro sistema americano lá que eu nem sei que ela usava.
Legal.
Tá? Ela já conhecia uma parecida, que é, não era Asquimate, era uma outra coisa que ela tinha, que usava.
Acho que era MATML.
Não era MATML. Não, era um sistema mesmo, computacional.
Não importa, era parecido.
Aí o que que acontece? A professora aprendeu a Asquimate em minutos. Em minutos. O que que eu estou contando essa história? Porque a professora, tá tudo bem, ela é uma luminária, ela é uma física, etc, etc, super inteligente, etc. Mas ela aprendeu em minutos. Se eu estou querendo botar um cego numa turma convencional, eu tenho que garantir que o professor dessa turma seja capaz de aprender essa coisa o mais rápido possível, senão ele não vai querer. E eu defendo mais ainda que essa língua, que essa linguagem, essa forma de escrever, seja transformada numa língua franca. O que que significa uma língua franca? Já escutaram essa expressão?
Sim.
Língua franca significa uma língua que todos falem. Então, na turma, eu imagino que a professora, nos exercícios e coisa e tal, nos textos, ela utilize o Asquimate. Porque o Asquimate, depois a gente vai mostrar aqui ao vivo, ele pode gerar o texto escrito em tinta exatamente com a mesma cara que uma gráfica faz. Você escreve em Asquimate e ele gera código igualzinho uma máquina faz. Uma máquina, assim, de gráfica. Tá? Bonito. Tá? Então, os alunos todos escrevem. Os alunos todos não precisam necessariamente escrever, mas eles ser capazes de entender e de interagir com o aluno cego. Porque se eu não provenho... Provejo? Como é que escreve?
Prevejo, né?
Não. Não? Prover. Prover. Qual é? Prover. Se eu não...
Provejo mesmo.
Prover.
É provejo.
A controvérsia. Deixar no 0+1.
Então, se eu não consigo fazer com que... o provejo. É que eu... Que o aluno possa interagir com os outros alunos, eu vou estar deixando o aluno num gueto. Todos têm que escrever a Asquimate. E todos têm que imprimir num belo matematiquês que tenha uma qualidade gráfica que ninguém vai saber se o cara é cego.
Perfeito. Oh, yes.
Oh, yes. Entendeu? Então, continua a história e você, a sua saga com a professora Sandra. Sandra Amato.
Sandra Amato, eu ia falar agora o nome dela.
Podem olhar no Google se quiserem saber quem ela é.
Tem, ela tem uma página própria lá no...
Sandra Amato.
Sandra Amato. Danada. Eu falava isso, eu brincava com ela, senhora, danada, hein? Aí, como é que foi os primeiros dias? A gente começou a estabelecer formas de como eu ia receber esses materiais. Os três primeiros arquivos foi por e-mail.
Já.
Beleza. Depois, ela falou, Patrick, você usa a Dropbox? Ah, eu uso. Eu tenho, professor, uma conta lá e tal. Ela, então tá, vamos criar uma pasta compartilhada e eu coloco lá os textos. Eu não trouxe nenhum aqui de exemplo, infelizmente. Mas eu tenho todos eles guardados. Uhum. Ela fez 23 aulas. Cara. Em texto. Ela escreveu. Né? Do zero. 23 aulas. Ela criou essa pasta, eu botei meu e-mail e tal, e aí, beleza, né? Dropbox e Dosvox, né? Pra quem tem mais ou menos a ideia, é uma pasta no computador e é como se eu tivesse vendo uma pasta ali, né?
Uma pasta na nuvem.
Isso, isso. E ela colocava os arquivos lá. Às vezes ela dizia, Patrick, coloquei a aula pra amanhã. Outras vezes ela esquecia, não falava, e o NVDA, né? Nova notificação de Dropbox, usuário Sandra Amato, adicionou não sei o quê. Eu falei, ah tá, beleza. E aí foi começando assim, só que ela, que nem a gente falou que ela dividiu em duas partes, ela também dividiu a parte 1 em pedaços menores, porque ela queria que eu soubesse pelo menos o início da matemática básica. Por exemplo, plano cartesiano. Ah, mas o Benjamin tem impressão lá no DTE do plano... Tem, gente, mas... das últimas vezes que eu vi eu mesmo botando a mão, porque nunca me deram, disseram, Patrick, isso aqui é o plano cartesiano.
Patrick, aquele plano cartesiano que o Glauco desenvolveu, chegou a usar?
Não.
Lembra do negócio que
eu... Não, eu não peguei isso. Ah, tá. Não, esse eu não conheci, não.
Então deixa quieto.
Então, assim, ela... começou a falar, né, que nós temos as coordenadas x e y, e nós temos o ponto zero, que é onde os eixos se encontram. E ela começou muito teórico, né? E começou com aulas iniciais que falava sobre funções. Funções matemáticas, né? F de x igual a não sei o quê. Ah, mas por quê? Pra te botar de sacanagem? Não, eu não aprendi função, gente. Então, ela notou isso. Ela fez uns testes comigo, uma pequena avaliação. E aí ela falou, não, então, eu estou indo para o caminho certo. Vamos começar um pouco mais para trás. Perfeito. Porque ela já queria falar de lei de Newton. Porra. Mas aí tá, lei de Newton não. Movimento em uma dimensão. Acho que era isso. MRV, MRU, ela começou a falar de uma dimensão, duas, três. Entendi. Só que antes ela falar disso, tinha que falar de funções. Por exemplo... E aí ela começou com os conceitos iniciais. E falou de raiz quadrada, bem do início, falou de plano cartesiano. Então, antes da física propriamente dita, que nem a gente falou dessa 1A que ela falou, que a gente falou, ela botou 1 a 1, vamos supor, né? Porque ela teve que trazer, me dar pelo menos o mínimo do conceito necessário para iniciar com, enfim, com a física 1A, né? Porque eu não tinha esses conceitos. Então, uma coisa que eu me lembro sempre com muita emoção é a forma que ela fazia gráfico, né? Que ela também aprendeu lá no NCE como fazia a questão de gráfico, de desenhar gráfico, né? E ela foi... ela começou desse jeito. Com os gráficos, botava a minha mão e fazia...
Deixa eu contar aqui então. A Sandra Mato foi para ela: vem cá, tem que ensinar gráfico para o Patrick. Como é que eu faço? Olha só. Me ensinaram lá do Benjamin Constant que você vai utilizar uma tela de mosquiteiro.
Foi.
Tela de mosquiteiro?
É. Então, barato,
olha
funciona,
só, cara. Olha só, eu tenho aqui uma que eu comprei, porque eu já tinha começado a ensinar isso para você. Lembra disso?
Lembro. Antes de tudo.
Pega-se uma tela de mosquiteiro e pegue-se um lápis 6B. Ou 4B. O 6B tem um problema que ele mancha um pouco e a pessoa fica com a mão meio lambuzada.
É, o 6B. A gente testou.
O 4B funciona. Foi... E aí você faz o seguinte: você escreve com força em cima do papel, de um papel comum, A4, colocado em cima de uma tela de mosquiteiro, você passa o lápis. Quando você passa o dedo, a tela de mosquiteiro faz surgir um relevo. Tá certo. Pior do que isso, como você está usando lápis, o vidente vê o traço e o cego passa o dedo. Agora, essa não é a melhor solução, tá? A gente vai falar sobre outras soluções de gráfico, mas deixa o Patrick concluir. Só que a Sandra falou assim: ah, já entendi como é que o cego usa gráfico, vou fazer melhor.
É isso.
Vou fazer melhor. Porque é isso. No momento que alguém puxa a cordinha, você continua puxando a cordinha e vem outras coisas. Ela foi na cidade, lá no centro da cidade, e comprou uma placa metálica.
Foi.
Lembra disso,
Patrícia? Lembro, caraca mesmo.
Ele não lembra mais.
Foi.
E comprou umas. Isso aí é feito para o pessoal da área de comércio. Umas placas metálicas de cerca de 80 centímetros, mais ou menos. E umas... Como é que eu vou te falar? É um pedacinho de plástico. É um retângulozinho de plástico, não. Como é que é?
Era uma
hastezinha.
Era uma haste, isso.
Dentro dessa haste tem imã. Então você pega esse pedaço de plástico, corta, e você então coloca em cima da placa metálica e aquilo ali cola.
Isso.
E aí ela vai fazer o gráfico. Ela pega um pedacinho, corta e pluf, cola ali na placa metálica, corta mais um pedaço e vai fazendo então um gráfico tátil. Entendeu a ideia? Simples. Sim. Tem outras maneiras. E aí quem está interessado em conhecer todas as maneiras, faça o curso de matemática do professor Antônio Borges na web. Que tem lá todas as... Tem lá todas as técnicas de fazer gráficos. Mas foi assim que a Sandra fez. Então, e outra coisa, a Sandra descobriu que tinha um programa de impressão gráfica chamado Monet, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E com esse Monet, ela faz o desenho com o mouse e imprime na impressora Braille e sai ali o gráfico. Mas vamos continuar com a história, porque a gente tem que andar um pouco mais rápido, porque o pessoal está curioso de saber. E o AsciiMath, você só faz subtração e soma?
Não, vou mostrar exemplo mais pesado aí.
Pois é, o AsciiMath faz mais do que isso.
Vamos exemplo pesado.
Vamos lá, matemática. Integral. Matemática.
Matemática?
É. Vezes. Vocês dizem.
Como é o vezes?
Crase.
Fim do texto. Crase.
Bota o quê? Não, coloca 2 vezes 3 igual a 6. 2
é comercial. Del, asterisco. 3 igual 6. Crase.
Agora lê esse troço.
2 vezes 3 igual a 6.
Ela ia ler 2 asterisco 3, né?
Divisão. Como é que é?
Como é a divisão?
6 dividido por 3 igual a 2.
5. Del, 5, 6, barra, 2, igual, 3, crase. 3 meios, igual a 3.
Pois é.
Porque a barra também é usada para fazer fração.
Então, esse, o Sonora Mate, ele tem algumas coisas que a gente está melhorando. Tá? Então, ele não diferencia muito bem fração de divisão.
Existe uma dessas melhoras, é você colocar, se eu não me engano, é o 2 pontos antes da barra. Eu vou... Deixa eu brincar aqui para me ver também o que acontece.
2 pontos.
É só 2 pontos sozinho?
Dividido por 2. Ah,
isso! Por aí, repete, por favor.
2 pontos barra 2 igual a 3. E aí ele pega, ele considera uma divisão simples, não fração.
Quanto tempo para ele faz?
Professor, eu cheguei um pouco atrasada. É, onde tem a lista dos comandos?
Vou falar já sobre isso.
Ah, tá.
Bom, vamos lá. Então, agora vamos falar a coisa mais complicada. Elevado e sublinhado, e subíndice. Por exemplo, a equação de segundo grau, lembra? 2x elevado ao quadrado mais 3x igual a 2. Como é que faz x elevado ao quadrado? Vamos lá, Patrick, x elevado ao quadrado.
Base, x, circunflexo, 2.
É como se fosse uma setinha para cima. O circunflexo não é um negocinho para cima? Lê isso aí.
X ao quadrado.
Agora, subíndice. Subíndice é o que vem embaixo, né? 2 índice 3, quer dizer, A índice 3 mais A índice 2 igual a 5. Faz aí.
Frase. A. Sublinhado.
Embaixo é o sublinhado.
Ótimo. A índice 2, né?
2 mais.
Mais?
Mais A índice 3.
A sublinhado 3.
Igual.
Igual.
X elevado ao quadrado.
X. Circunflexo. 2. Crase.
Leia.
A índice 2 mais a índice 3 igual a X ao quadrado.
Agora é o seguinte. Patrick, coloca entre cada uma dessas expressões uma linha em branco.
No início do texto, 4, linha 2, C, X ao 4, índice.
Tudo bem. Aí o aluno escreveu lá, ele está assistindo matemática, o professor está falando as fórmulas, tá? Ou ele está lendo isso de uma apostila, etc. Tá? Na apostila, em braille, está escrito o quê? O que vocês acham que está escrito na apostila em braille?
As pontuações e o código matemático braille.
São oferecidas 2 opções. Tem muito cego que não conhece o CMU. Então, o que que para o cego que não conhece o CMU, a gente escreve direto o ASCII-MATE? Ou seja, a mesma coisa que aparece na tela, assim, aparece numa listagem do Braille Fácil ou de qualquer outro programa. Por quê? Para o cego que não conhece o código matemático unificado. E para o cego que conhece o código brasileiro unificado, no Braille Fácil tem uma opção, essa opção não está ainda em... Muniz, essa opção do Braille Fácil, ela não está ainda ativa, está sendo testada agora. Se você tentar imprimir isso direto no Braille Fácil atual, a versão atual...
Ele pode se atrapalhar um pouco.
Né? Ele não vai conseguir fazer, porque não está liberado ainda isso que eu estou falando, tá?
Entendi.
Só o CMU do Braille
Fácil. Ele sai em CMU. Só o
CMU. Ou seja, a tradução para CMU já está completada, já está escrita. Só que ela não foi ainda incorporada ao Braille Fácil.
Entendi. Tá? E isso vai acontecer?
Breve.
Ah, que bom.
Breve. Tá. Que é uma demanda imensa do Instituto Benjamin Constant por causa da necessidade de impressão de matemática. Bom, então agora eu quero ver isso em matematiquês real. Como é que eu faço, Patrick?
Então, antes de eu mostrar o real, eu vou contar rapidinho uma historinha. É, uma outra professora minha, a Maria Darcy, que me deu o cálculo de uma variável 2, a parte 2 do cálculo, ela falou, Patrick, ela já tinha aprendido, né, passou por todo esse processo, ela falou, Patrick, eu queria ver numa forma mais... Não que essa não seja boa, essa é, só que eu queria ver da forma convencional, forma gráfica. Aí foi feito, né, um estudo, eu e o professor Borges. Depois eu peguei, eu finalizei. E aí foi, eu modifiquei o comando de bloco do Edivox para colocar duas opções que já estão vindo já das versões do Neno aí, que vai ser oficial, já estão vindo, que é comando de bloco N, que vai jogar no navegador a expressão que você selecionou, o bloco que você selecionou. Ou comando de bloco, Ctrl N, que vai salvar, ao invés de botar no navegador, ele vai salvar esse arquivo na mesma pasta, com a expressão mate.txt do lado, não, .htm do lado, que é a página web gerada com a codificação matemática, né? Então, quem já manja de Edivox, já sabe, né? A gente tem que selecionar um bloco primeiro. Nesse caso aqui, eu vou selecionar tudo, texto todo. Comando de bloco T.
Comando de bloco T, bloco marcado.
Tem internet aqui? Será que ele vai...
Não precisa. Será que... Ele vai usar local.
Ah, é. Então, agora selecionei tudo, tem um bloco ali, eu quero visualizar isso aí. Então, eu vou de comando de bloco.
Comando de bloco.
N.
N, aguarde.
Então, olha só, deixa eu chegar aqui um pouquinho para a direita para os videntes verem as fórmulas escritas de forma convencional.
Ele fala aguarde, para quem não enxerga, ele fala aguarde e aciona a janela do navegador com as fórmulas geradas no formato gráfico. Ele usa o navegador para produzir.
Você cometeu um pequeno equívoco.
Onde?
O símbolo não é dois pontos barra, é só dois pontos.
Ah, é só dois pontos? Então errei.
Corrija e visualize.
Eu vou exibir de novo, eu errei. Pera aí, deixa eu tirar daqui.
Como é?
Cita aí o exemplo, por favor.
É porque o Sonoramate não sai dessa... Mas não tem problema, não.
Comando de bloco, T, bloco, comando de bloco, N, aguarde.
Por isso.
Ah, não, é só barra. Deixa eu tirar os dois pontos dali. Quem sabe faz ao vivo, tá escrito.
Dois pontos.
Não, mas não é isso não, Patrick. Eu não lembro agora, mas tem um dois pontos sim, mas eu não lembro como é que é. Se é barra dois pontos, é uma coisa assim.
Eu também não. Mas se eu botar a barra, vai sair.
Comando de bloco, T, bloco, comando de bloco, N, aguarde.
Desse jeito que você escreveu, ele vai escrever a fração sem.
Vai escrever fração,
Não é isso não. Não é isso não.
Veio aqui, não é isso não. Não quer acordo, não.
Que se você coloca a barra, ele entende como sendo uma coisa em cima e outra coisa embaixo.
Sabe que são duas barras?
Não me lembro. Não lembro como é que é.
Também não.
Bom, eu não queria avançar mais faz só uma raiz quadrada, só para eu falar sobre uma coisa. Só um detalhezinho, porque eu quero falar sobre gráficos.
Quem sabe faz ao vivo aqui.
Fim do texto.
Aqui não tem essa, não.
Crase.
SQRT?
É aqui. R. T. Abre parênteses.
De quanto?
64. Bom, o ASCII-MATE foi criado em que país? Estados Unidos. Estados Unidos se fala raiz quadrada, se fala square root, tá? SQRT. Tá? A gente optou, pelo menos numa versão inicial da implementação do DOSVOX, usar o código original, que é SQRT. Tá? SQRT, então, quando a gente quer desenhar uma raiz quadrada, a gente fala SQRT e coloca aí do lado o que a gente deseja.
Entre parênteses.
Não, não necessariamente.
É, não necessariamente.
Tira esse parênteses aí.
E não tem o a crase mais não, nesse caso?
Tem, eu botei. É porque eu escrevi rápido, eu esqueci. Escrevi rápido, mas tem a crase.
Eu errei não, né? Não. Ah, tem a crase.
É, só letra aí, só letra aí.
Ah, faltou a crase.
R, E, crase, F, Q, R, T,
espaço, 2.
2.
Fecha a crase.
Ó.
Crase.
Crase, SQRT.
Espaço 2.
É.
Termina com crase.
Mas separa essas linhas.
Isso.
Aí bota a crase no final.
Fim.
Pronto.
Está pronto.
Vai.
Gera outro.
Aqui leu.
Comando T.
Aí espalha de 2.
Comando de bloco. N. Aguarde.
Aí. V.
Ficou.
Ficou.
Então, para quem está enxergando, tem um símbolozinho 2 e envolvendo 2 tem aquela.
Agora, isso aqui devia ficar um pouquinho maior para o ceguinho que tem baixa visão poder ver, né,
meu? O ceguinho que tem baixa visão, a gente faz assim, ó.
Isso aqui no navegador.
Ah, um control mais?
É.
Aí o ceguinho com baixa visão vem em tamanho grande, tá vendo?
Não,
tá bom.
Talvez segura o ponto, acho que esse mais aqui.
Isso, esse comando não é do DasVox, esse comando é do navegador.
É do navegador. Ah, é do navegador, do Google Chrome ou qualquer outro.
Esse aqui. Isso é maravilhoso.
Isso,
exatamente. É, assim foi o máximo.
Ctrl zero volta ao original.
Ctrl zero restaura tudo.
Bonito, velho. Gostei
muito. Bom, vamos lá. Desenhos agora pra gente. Eu queria terminar daqui a uns 15 minutos, porque a gente já consumiu muito tempo de vocês. Bom, primeiramente, vocês já entenderam a nossa estratégia. Eu não estou muito preocupado em ensinar vocês o Sonoramate, porque o Sonoramate você aprende rapidamente lendo o manual, tá? E o que vai acontecer é o seguinte,
esse
nós vamos colocar na nossa lista de encontristas. Encontristas do WhatsApp.
Legal. Como é? Vai ter o da matemática exclusivo
do AskMath. O código. Vou fazer. Vamos botar na lista encontrista. Porque a lista encontrista.
Repete, tu vai fazer o quê agora?
Não, vou botar pra todo mundo. Quem quiser aprender, aprenda.
Vamos colocar no grupo do WhatsApp dos encontristas dos Vox.
Botar o quê?
Lá. Alguns comandos do AskMath.
Ah,
vamos fazer uma lista.
Quem não gosta da matemática pode não querer também fazer isso.
Agora, os videntes.
Símbolos mais.
Tá, olha só, rapidamente. Os videntes.
Faz. Ele faz limites, integrais.
Ah, só para deixar o pessoal
somatório
feliz.
Também.
Vamos lá. Vamos deixar os videntes
vamos
de boquinha aberta.
Fazer um limitezão, aberto. Né, não?
Tá certo.
Fazer um limitezão.
Faz aí, vamos lá.
Faz um limite.
Uma frase. Agora, matemática do nível superior. Vamos lá. Integral.
Tem.
Integral. Vou fazer a fórmula de Bhaskara também.
Integral.
Agora, integral. De 0 até 3.
Como é?
Aí, integral embaixo. Embaixo o que é? Sublinhado. De 0 a 3. O 3 é em cima, então, chapéuzinho 3.
Circunflexo.
Certo? Agora eu vou botar uma expressão grande. Mete um parênteses aí.
Abre parênteses.
Agora vamos fazer o integral de x2 mais.
D, X.
Vai fazer integral dupla? Não.
Não, mas é dupla, não?
Del,
não,
I,
não.
Del,
faz uma integral.
N, del, I, del. Abre parênteses.
Tá, abre parênteses.
Asterisco. Del, não. Abre parênteses.
Aparece. Agora, X elevado ao quadrado.
X, circunflexo. 2.
Dividido.
Barra.
Agora, eu quero embaixo, quero colocar Z mais raiz quadrada de 3.
É embaixo, é?
Embaixo da fração. Z.
E a crase aqui.
Abre o aparelho.
Z.
Mais.
Mais.
Raiz quadrada, SQRT.
RT.
De. Abre parênteses.
Asterisco. Del.
X.
Abre parênteses.
Mais Y.
X. Mais. Y.
Agora fecha os parênteses todos.
Fecha parênteses.
São dois, né?
São 3.
Deixa parênteses.
Tá, agora vê isso aqui.
Não bota pra ler, não? Ou bota exibe, né?
Ah, pode pra ler. Põe pra ler.
Integral de 0 a 3 do quociente x ao quadrado, dividido por a soma z, mais raiz quadrada da soma x, mais y.
Olha!
Agora vê essa coisa aí na tela.
Que coisa.
Comando de bloco. T, bloco marcado. Comando de bloco. É. N, aguarde.
Agora põe em tamanho grande que o Muniz reclama que está
lendo. Muniz reclama que está pequeno. Então,
vai, entra mais.
É. Esse aqui da.
É, vai.
O Lênin me ensinou.
Tá bom,
aqui,
tá bom.
Porque falta um anel.
Tá lá a expressão matemática.
Eu
vou puxar um pouquinho mais
para
lá,
mais
fácil.
Tá torto ali, impressionante. E o T? Tá torto ali, também acho.
Tá ok? Então, nós estamos falando aí de matemática do nível superior. Então, repara. O ASCII-MAT serve para a criancinha e serve para o pós-graduado.
Que lindo.
Nós estamos resolvendo o assunto no nível... A criancinha está lá, aprendeu o Edivox.
Só professores, né? Ficou igual.
Exatamente. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que, tudo bem, temos uma solução que funciona. Só não temos o quê?
Professores.
O que nós temos que fazer? Um esforço imenso de levar essa tecnologia para todo o Brasil. A gente está com esse curso de matemática, tá? Quem não se inscreveu ainda tem vaga, tá? Mas nós já temos 600 professores sendo treinados. É nada. 600 professores é nada.
Mas isso é online ou presencial, professor?
Online.
Online.
Tá.
Não tem presencial?
Você fala... Bom, eu vou passar para vocês um endereço. Posso passar seu endereço? Da Silvia, né? Silvia, o pessoal se inscrever, né?
Não, ela tá. Eu já pedi aqui o link, que aí a gente coloca o link no grupo.
É.
Como é que a gente faz?
Tem, vai colocar na nossa listona, na listona encontristas, né? O link para o curso.
Tá.
Bom, para a gente completar, que a gente está muito em cima da hora e a gente tem que almoçar, gráficos. Tá. Bom, como é que a gente resolve o assunto de gráficos? O assunto de gráficos é um assunto que é mais extenso que o de matemática. E o meu foco hoje foi nisso. Por que o meu foco foi nisso? Exatamente porque eu estou muito interessado que nós apliquemos isso num primeiro momento no ensino médio.
Médio.
Tá. Claro que eu sonharia de ser no ensino fundamental.
Pois é.
Mas eu acho que a gente tem que comer pelas beiradas. É.
Degrau.
Degrau. Tá. Bom... É, no ensino superior, com certeza. No ensino superior, com certeza. É, mas aí, o problema do ensino superior é o seguinte. Quem é que vai ter que puxar o assunto no ensino superior? Os alunos. Não são os professores. Olha que coisa escrota. São os alunos.
Mas a gente ajuda ele. Faz revolução lá.
É, os alunos é que tem que levar para os seus professores. Olha, professor, tem uma solução para você para eu frequentar a sua aula. A solução é essa. Tá. Então, o caso da professora Sandra Mato, o que, que ela fez? A apostila que ela já tinha, que distribuía para os milhares de alunos do curso de Física da UFRJ, ela transcreveu essa apostila que estava originalmente escrita em LaTeX, nessa linguagem. Não vou explicar aqui o que, que é, mas é um código mais complexo. E é fácil você trazer de LaTeX para ASCII-MAT, inclusive tem programas que fazem isso. Você enfia o programa em LaTeX e ele cospe um texto em ASCII-MAT. Tá? Bom, agora, isso aí, nesse momento, eu não estou muito interessado. Agora, eu quero dar para vocês uma noção dos gráficos. A primeira questão do gráfico é o seguinte. Desde criancinha, a pessoa cega tem que aprender a fazer gráficos. Isso é uma coisa complexa, né, Muniz? Desde pequenininho, tá? Por quê? Agora, como é que o cego vai aprender a fazer gráficos? É um processo mais complexo e tem gente que não acredita nisso. Tá? Eu, sinceramente, acredito.
A grande maioria não acredita, mas é normal, faz parte.
É.
Faz parte. Nem gosto de ter a maioria mesmo melhor que não ter a maioria. Assim.
Qual é o problema? Qual é o problema do gráfico? Tá. Agora, eu tenho que teorizar um pouquinho. As pessoas que são videntes, tá? Elas desde criancinha, elas são acostumadas a fazer um negócio que a gente chama de projeção 3D para 2D. Explico melhor. Imagine um gato aqui passeando, certo? Aí você vai e tira uma foto do gato. Tá. Aí você passa, você é cego. Aí tirou a foto, mandou imprimir numa impressora laser, saiu uma foto linda do gato. Aí o cego passa o dedo em cima, passa a mão em cima da foto, o que que ele vê?
Nada.
Nada.
Zero.
Aí alguma alma santa fala assim, tem uma ideia. Pega um estilete e faz uns contornos. E fala assim, Patrick, o que está aqui, Patrick? Agora você sabe.
Sabe nada.
Aí Patrick fala assim, não tem a menor ideia. Por que que não tem a menor ideia? Porque para que um cego aprenda a trabalhar nesse nível, ele precisa ser ensinado. O cego tem que passar a mão numa porção de desenhos táticos para ele ir incorporando todo esse processo de dedicação.
Passar a mão no gato também depois.
Então, o que a gente tem que fazer? Tem que bolar uma estratégia para isso. Então, nós não somos, digamos assim, sonhadores ao ponto de imaginar que a gente esteja no ponto tal que a gente consiga dar uma figurinha impressa de um gato em relevo e o cego consiga ler. Acho que no momento atual, não. Mas eu posso ensinar o cego, o garoto cego, a garotinha cega, a entender coisas simples. Um quadrado. O que é isso? Um quadrado. Fácil identificar. O que é isso? Um triângulo. O que é isso? Um triângulo retângulo. O que é isso? Um triângulo isósceles. O que é isso? Uma diagonal. Um círculo com uma tangente, uma secante. Então, essas questões que são matemáticas, digamos, da história da matemática, da identificação, e que são muito úteis, tá? Ensinar o garotinho, desde pequenininho, a entender essas coisas, saber identificar essas coisas, e ele vai aprimorar o conhecimento dele à medida que o tempo vai passando. E quando ele chegar no momento em que ele precisar de gráficos matemáticos, gráfico matemático, que é uma linha vertical, uma linha horizontal e uma curva ali. O cego vai passar o dedo. Entendi. Ah, então a curva sobe, depois ela desce e vai fazer uma curva.
Isso.
Ou seja, vai ter um processo de aprendizado que é uma linha que parte do ponto, passa pela reta, passa pela paralela, depois vai até a perpendicular e depois vai ao sólido quadrado. Essa é uma abordagem. Nós, na UFRJ, estamos com uma abordagem alternativa que a gente não sabe se vai funcionar ou não. Porque ela está começando, e uma das coisas que nós ensinamos no curso de matemática é a impressão 3D. Porque o 3D é natural para o cego. Não só é natural, porque é da vida, o cego está acostumado a pegar, a tatear, né? Como também, através desse processo, ele consegue ganhar um conhecimento muito maior sobre o mundo. Por exemplo, se eu pegar um cego de nascença e falar assim, descreve para mim uma girafa. Um cego comum, assim que não tenha sido educado de forma conveniente, ele não sabe o que é uma girafa, ou uma zebra, ou um hipopótamo, ou um rinoceronte. Sabe que são animais, mas não sabe a forma. E aí o que você vai? Na internet você tem tem repositórios, armazéns de desenhos já prontos. Você faz o download do jacaré, o jacaré vem lá da França para você pela internet, grátis. Você aperta um botão e sai na impressora 3D. E você então tem um jacarezinho ali desenhado para você poder tatear em 3D. As escolinhas de criancinhas no Japão têm uma máquina só para isso. O japonesinho chega na máquina, né? Ele fala no microfone, jacaré, né? É. Aí a máquina faz e cospe um jacaré lá numa, num repositóriozinho. O japonesinho vai lá, pega e sente o jacaré. A gente não está nesse nível, não. Porque as nossas escolas não têm essas máquinas ainda. Tá? Mas uma impressora 3D não é uma coisa caríssima. Eu sei porque eu comprei uma impressora 3D porque eu tenho obrigação de ensinar. Comprei para minha casa. Paguei R$1.100. Não foi nada de absurdo, não é verdade? É carinho. Não é um absurdo. Na escola pode ter uma impressora 3D? Muitas escolas já têm. Não por causa dos cegos, mas por causa das outras disciplinas, especialmente do nível médio, que são aplicadas. Então, a pessoa cega saber gerar um desenho, saber baixar um desenho, saber jogar esse desenho na impressora 3D. Para completar, nesses 5 minutos que nos restam, há uma alternativa que eu não vou explorar aqui, que já existe dentro do DOSVOX há muito tempo. Chama-se GraphVox. Tá. O GraphVox é uma alternativa para o cego desenhar através de uma especificação. Aí eu vou pedir ao Patrick que termine esse negócio e chame o GraphVox.
Tem. Confirma a saída, sim ou não? F, Kessel, N, vinda de Vox. Dos Vox, o que você deseja?
Então, pode vai me pegar.
V, técnico Vox. Raiz, W, N, V, O, X, raiz, G, A, F, V, O, X.
Graphivox
V09 Alpha 3. Informe o nome do arquivo.
Esse Alpha 3 eu gerei da última vez.
Tá. Bom, vamos criar um arquivo chamado, sei lá, Patrick.
B-A-T-R-I-C-K. Arquivo novo. Aperte F9 para ajuda.
Bom, como é que funciona o GraphVox? O GraphVox se baseia na seguinte necessidade. O cego está numa sala e ele precisa gerar um gráfico técnico. Um gráfico que pertence, por exemplo, a um exercício da professora da área de matemática básica. Faça um gráfico da função x sobre 2 ou qualquer coisa assim. Tá? Eu não vou chegar ao ponto de explicar tudo isso, mas eu vou explicar uma coisa bem simples. Vamos ensinar o cego a fazer um desenho de um quadrado. Pode ser? Simples. Tá? Quem faz o desenho de um quadrado faz o desenho de um elefante. Mentira, não faz não. Mas faz um desenho de coisas matematicamente bem definidas. Tá? Então vamos lá. GraphVox, o que deseja? O que eu posso desejar, Patrick?
Bom, tem duas formas de edição aqui. Pode utilizar a edição manual, né? Você escreve os comandos, ou pode fazer a edição por passos.
Vamos ensinar a edição mais simples, para quem nunca viu esse negócio. Na edição mais simples, você vai criando o desenho através de um menu. Tá? E aí, o GraphVox oferece para você umas ferramentas. Fazer reta, fazer uma circunferência, fazer... O que mais?
Bom, uma grade,
um eixo...
Um eixo, x, eixo,
fazer
y,
um ponto...
Ponto, reta, seta...
Dá
para
desenhar até um autódromo.
Tem várias opções.
Exatamente.
Só que ele não está terminado, esse programa.
Mas do jeito que está, já dá para usar.
Já, muito.
Tá. Então, vamos lá. GraphVox, o que deseja? Eu quero fazer uma edição interativa.
B, digite o comando.
Pergunta, digite o comando. Tá? Vamos nas setas para a gente saber que comandos existem.
N, definir domínio.
Podemos definir o domínio. Desce.
C, B, definir contra domínio.
Antônio, não me lembro. Eu sei que estudei isso lá no curso primário. Eu não lembro o que é domínio e contra domínio. Domínio é o seguinte... Você tem um mundo que você quer representar. Por exemplo, uma cidade. A cidade tem tantos quilômetros. E o papel é tamanho A4. Então, o domínio é o que você quer desenhar. E o contradomínio é onde você vai desenhar. Ele tem um padrão dele que o domínio é 10 e o contradomínio é 10 também. Então, para a gente raciocinar, só para a gente não ter que especificar. Vai lá.
Eu que se define
eixo
X.
É X.
Desce.
E definir eixo Y.
É Y.
X. GR, definir grade.
Tá. Esses comandos que vocês estão percebendo é para ensino do primeiro grau, do final do primeiro grau. Tá? Eixo, grade, etc, etc. Mas a gente aqui está no pré-primário, então nem vamos chegar perto disso. Vamos agora nos basicões.
Yes. Ponto.
Ponto. Próximo.
RT, reta.
Reta. Vamos fazer então duas retas. Uma reta unindo o ponto 00 até 010. Vamos lá.
Reta. Formulário. Ponto inicial.
00. 00.
0. 0.
Ponto final. 010.
0. 1. 0. Digite o comando.
Tá. Então nós desenhamos uma reta.
Apertei ESC e aí ele voltou para o pedido.
Desenhamos aonde? Desenhamos dentro do computador. Agora eu quero mostrar para o meu professor. Aí eu aperto a letra V e aparece na tela o que eu desenhei.
V.
Professor, o que está desenhando na tela?
Tem uma reta ali.
Pegou o V, foi, Patrick?
Tá uma
eu apertei
reta.
O V, depois o Enter.
Ele visualizou o desenho que eu estou criando. O cego consegue ver esse desenho? Não.
Eu tô cego.
Esse desenho está aparecendo na tela para o professor olhar. Tá.
Mas ele não fala nem comando quando coloca o V.
Tá. E você vai entrando interativamente os comandos. Agora, eu quero... Eu já vou responder essa tua pergunta, só espera um pouquinho. Tá. Eu vou responder essa pergunta em um momento. Cria uma outra reta agora. Quero uma outra reta. Bom, ali eu fui no menu. Eu já sei que reta é RT, né? Então vamos lá, RT.
R. T. Reta. Formulário. Ponto inicial.
00. 0.
0. 0.
Ponto final, 10, 0.
0.
0. 0. 0. Digite o comando.
Visualiza.
V.
Professor, o que está escrito ali?
Tem duas retas, como se fosse um plano cartesiano. Só faltou as flechas. É.
Apareceu o Lenin.
Apareceu. Ah, bem aqui no meio.
Tá. Professor, eu não estou vendo porra nenhuma. Você está lendo para mim? Ah, mas eu tenho uma impressora Braille. Sai dessa opção e vê o que, que a gente pode fazer com esse desenho.
Digite o comando. Para que você que deseja. As opções são: passo a passo interativo.
Vai, desce. Vai descendo.
Editar os comandos para graficar.
Visualizar, a gente já visualizou. Próximo.
É sim, salvar os comandos.
Salvar.
Que opção é 9? É F9?
Não, menu principal. Eu saí daquela, digite o comando, apertei escape. Aí ele perguntou, Grafivox o que deseja, e eu dei a seta para baixo.
Tá. Próxima etapa.
Imprimir em braille.
Imprimir em braille. Então, o aluno cego manda imprimir em braille. O que acontece? Esse desenho que foi feito de forma teórica, ele vai ser jogado na impressora braille.
Ah, imprimir em braille.
Se a pessoa tiver uma linha Braille, ele pode jogar para a linha Braille? Também.
Pode, mas é muito chato você ler na linha Braille. Você pode jogar melhor num painel Braille. Isso. O que, que é um painel Braille? Um painel Braille é como se fosse um tablet, sim, só que em vez de ter tela plana, tem pontinhos Braille. É um equipamento barato, custa só R$100.000. Tá. Aqui no Brasil, eu só vi em um lugar. Tá. Agora, eu tenho certeza que na medida em que... Por que, que esses dispositivos são tão caros? Porque não tem público. Porque não tem usuários para ele. Tá. Eu acredito que num determinado momento a gente vai ter usuários ao ponto das pessoas se interessarem em criar dispositivos mais baratos. Entendeu? Bom, então... Próxima opção.
Imprimir em tinta.
Para que serve imprimir em tinta? Para o cego? Nada. Mas o cego tem um professor. E ou o colega dele, ou o professor, ele vai entregar a saída dele em tinta. Tá certo? Bom, só para a gente completar essa explicação. Tá. Próximo ponto. Agora eu já fiz um desenho, eu quero continuar a fazer o desenho. Sai daí e peço para fazer uma edição. Vamos no E.
Esse que terminar. Esse. E. E. Passo a. Editar os comandos. Editando. F9 ajuda. RT 0, 0, 0, 10.
Bom, esse aqui é o modo para pessoas mais experientes. Eu posso ir por aquela opção. O que, que você deseja? Aí vai lá, seta para baixo, reta. Qual é a coordenada? Tal, tal. Qual é a outra coordenada? Ou seja, é uma coisa basicona. Agora, eu já fiz duas retas. Eu já sei que reta é RT, não é verdade?
Sim.
Então, olha só. Desce aí, Patrick.
RT 0, 0, desce 0.
Eu desenhei uma reta de 0, 0 até 10, 0. Agora vamos criar uma outra reta embaixo. Agora, na programação, programação mais, digamos, para pessoas mais espertas. A pessoa mais esperta não vai no interativo. A pessoa mais esperta, ela vai direto na edição. Pode editar aqui dentro mesmo, ou pode editar no Edvox, se ela quiser.
Tá. Nova linha.
Então vamos lá. Vamos fazer uma nova reta. Reta.
R.
Espaço. Agora, eu quero fazer então, uma reta faz, diagonal.
Tanto faz maiúscula como minúscula.
Tanto faz maiúscula quanto minúscula.
Tá, ele não diferencia, não.
Tá. Agora, uma reta diagonal. Ou seja, de 0, 0 até 10, 10.
0, 1, 0, 1, 0.
Tenho agora três retas, tá certo? Uma de 0, 0 até 10, 0. Outra de 0, 0 até 0, 10. E uma terceira reta, que é a diagonal, de 0, 0 até 10, 10. Ok? Vamos ver essa coisa agora, Patrick. Dá um escape.
Confirma fim da edição. F. Grafimox que deseja.
Visualiza.
V.
Professor, o que está escrito ali agora?
Tem duas retas, uma perpendicular à outra e outra na diagonal.
No meu não veio, não.
É. Então, o que, que acontece? Essa forma de desenhar é uma forma de você mostrar para o professor que o aluno que é cego consegue desenhar. Tá? Aí, sobram algumas perguntas. Vem cá, mas o aluno cego consegue ler um gráfico? Consegue. Nós defendemos que ele primeiro aprenda a desenhar. Aprende a fazer o desenho, coloca na impressora, ganha familiaridade. E depois o professor, ele começa a desenhar e entregar para o cego. O professor pode utilizar o Graphivox ou pode utilizar o que ele quiser utilizar. Tá? Desde que seja capaz de produzir uma saída tátil. Tá? Última informação. Infelizmente, produzir saídas táteis é caro. Infelizmente. Por que que a gente tem que trabalhar nesse sentido? Existe um dispositivo chamado máquina fusora. Tá. O que, que a máquina fusora faz?
Só custa 20 mil conto.
Não, o problema não é esse não.
Não.
Até valeria a pena se fosse só isso. O problema da máquina fusora é que ela funciona da seguinte maneira. Você faz um desenho numa impressora comum, numa matriz, numa laser, numa jato de tinta, né? Uma impressora comum. Através do Graphivox ou através de um dos 580 mil programas que existem para fazer desenho. Está ali o desenho, impresso em papel. Agora eu quero transformar isso num gráfico que seja sensível ao tato. Pego uma folhinha japonesa, tá certo? Que custa só 15 reais por folha.
Não. Como é essa folha japonesa? Ela é plastificada.
Mas só tem essa folha japonesa?
Talvez você tenha uns dois ou três, uma custa 20, outra custa 15.
Tá.
Então você... Não, é caro. Mesmo do Japão é caro.
É bem caro.
Mesmo do Japão é caro. Então o que, que você faz? Esse desenho que você faz em papel, você pega essa folhinha japonesa, coloca na sua impressora e imprime nessa folhinha. Essa folhinha ela é feita de um material que a gente chama de estufável. Ou seja, você pega esse material e ilumina com uma lâmpada muito forte. Na verdade, essa lâmpada muito forte, ela já vem montada para você nesse equipamento chamado fusora. Essa fusora simplesmente é uma lâmpada muito forte que fica dentro de uma cápsula metálica e um motorzinho para passar o papel numa velocidade constante. Então você enfia a folha japonesa nesse negocinho, e tudo aquilo que era preto, que era pintado, todos os pontinhos pretos do papel que você imprimiu na sua impressora, já de tinta, ou sei lá qual, eles estufam. Então toda a parte preta, ela estufa. E aí o que acontece? Você fica com um desenho tátil. Qual é o tempo que você gasta para fazer isso? Segundos. Qual é o problema? São os R$15. Porque você não vai imprimir um gráfico só. Num processo educacional, você vai imprimir 300, 400 gráficos.
Vezes 15.
Tá. Alguém podia abrir ali, por favor? Então, nós temos aí um grande problema. Nós temos um grande problema. Ou seja, teoricamente é muito fácil produzir gráficos táteis, na prática o custo é exorbitante. Exatamente. Como é que resolve isso? Nesse momento, a forma que nós vemos para resolver isso é utilizando equipamentos de impressão Braille. Tá? Não fica uma Brastemp, os pontos da impressora Braille são grosseiros, então você desenha uma reta. E não fica uma reta, fica um monte de pontinhos um em cima do outro.
O professor, qual a matéria-prima dessa folha?
Eu não sei. É uma coisa, eu posso dizer o seguinte, é um material plástico coberto de uma tinta que é estufável. Agora, eu não sei te dizer, é uma patente de, sei lá, tá? E não é fabricada no Brasil.
Obrigado.
Tá? Gente, Patrick, vamos falar mais alguma coisa? Não, né? Podemos abrir?
Só queria que você dissesse.
Não, esse programa não.
Perdão, o que você falou?
Esse programa de gráfico, ele não está finalizado ainda, não.
Não, ele já vem com o DOSVox. Se você tem o DOSVox 6.0, já está o GraphVox, já está lá dentro. É que as pessoas.
Eu penso que quando desce o comando para aparecer na tela. Deveria ter um sonzinho, algo para a gente saber que está sendo finalizado, que está sendo demonstrado. Porque a gente que é cego, a gente fica no vácuo.
Exatamente, concordo totalmente com o que você está falando. Exatamente. Eu só não consigo entender, assim, não consigo prescrutar, e aí talvez seja uma coisa da gente fazer uma reuniãozinha e experimentar um sonzinho.
Ideia que está na tela que alguém está vendo, está certo.
Por exemplo, a reta vertical, ele faria assim. Mas aí como é que ele faria a reta horizontal?
Esse é o som.
Como é que faria a reta horizontal? Aí eu não sei. Seria caso de fazer um teste. Mas olha só.
Não, eu nem pensei nisso. Eu pensei
só estava pensando no ok mesmo, só para dizer pra gente saber que
está na tela.
O MIP quando está na tela.
Entendeu?
Tá. Bom, deixa eu encerrar aqui. Tá? Qual é o X da questão aqui? Tá. O X da questão aqui é o seguinte. Nós estamos lidando, como o pessoal dizia antigamente, nós estamos lidando com o fio da navalha. Nós estamos no cutting edge da tecnologia. Tá? A partir daqui, a tecnologia precisa evoluir a partir de quê? Da contribuição das pessoas interessadas em estudar isso. Então, nós estamos convocando as pessoas que se interessem por trabalhar com essa questão de gráficos a que montemos um grupo de interesse, tá?
Yes.
Para nós estudarmos essas questões. Tá? Repararam que são várias questões que nós vimos hoje. Tudo falado com muita lógica. Desde a questão humana, né, a questão pedagógica e a questão técnica. Então eu acho que essa coisa ela só vai ser um elemento de transformação para o nosso país, na medida em que nós sejamos capazes de nos unir, estudar, dar palpite, né? E levar esses palpites para o grupo do Asvox e para outros grupos. Veja bem, eu não quero ser proprietário de nenhuma tecnologia, não. O grupo de Campina Grande, o grupo de Campinas, o grupo contratado pela Comissão Brasileira de Braille, qualquer grupo que queira trabalhar nisso será muito bem-vindo. Tá? O que, que a gente tem hoje? Zero. Aonde eu quero chegar?
Melhor coisa.
Aonde eu quero chegar? No infinito.
Professor.
Diga.
Eu queria passar. Deixa eu só pedir licença, professor, bem rapidinho. Pessoal, quando vocês saírem aqui da sala, se tem alguém ainda que tem interesse de comprar ingresso para hoje à noite, para a festa de encerramento, a Paula vai estar aqui do lado de fora, tá?
Oi.
É R$50, é no CTG.
Tá claro, claro.
Saindo daqui é 6h30.
Claro, claro.
Tá? 6h30 sai hoje.
6h30 sai
hoje. Quem já comprou, só tá ali a 6h30 na recepção.
Exatamente.
Então, dois na recepção. Quem já comprou, só tá na recepção e 6h30 já comprou.
E amanhã o almoço lá no Sérgio, quem quiser. Daí não paga nada.
Não paga nada.
Não paga nada.
Começa a colocar
o nome lista. O ônibus sai daqui às 11 da manhã.
Tá.
Pessoal, e última coisa, professora. Dizer que eu represento agora. Isso que o senhor estava falando por último, eu represento a ONCB junto à Comissão Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, junto ao MEC. Essa comissão foi instalada em 26 de junho. E eu acho que é interessante a gente conversar e ver o que a gente pode colocar em relação a isso, dentro da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Tá? Meu papel lá é justamente levar a área de deficiência visual, que as outras áreas estão lá,
representadas
e estão lidando lá. Então a minha representação lá é a área dos cegos com baixa visão. Então,
bom, eu fico muito contente de você estar colocando isso, mas isso não pode ser pensado como uma coisa exclusiva da ONCB. Só vai funcionar...
Não é da ONCB.
Do MEC.
Ah, é MEC.
Tá. Isso só vai funcionar na medida em que a gente tenha um conjunto de ações e um conjunto de interessados.
É Santos professor... Paulo Freire, professor.
Hã?
Santos Dumont e Paulo Freire, ele está representando todo mundo.
É. Então eu acho o seguinte, no caso, por exemplo, do que nós vimos hoje, tá? O que hoje foi uma coisa, foi uma aula informativa, tá? E essa aula deixou muita gente com umas minhocas minhocando.
E é bom, hein?
Professor, deixa eu dizer para o pessoal.
Valeu, sábado, professor. Obrigado.
Eu queria informar para vocês. Existe no DOSVox uma ferramenta maravilhosa chamada PonteVox. Aí eu baixei, pela PonteVox, eu baixei o GraphVox na ponte do Patrick. Tá?
Ah, sim, tá lá.
Eu baixei lá o GraphVox.
Eu vou atualizar lá depois, tá?
Agora, o Sonora Mate, eu baixei também lá da tua conta,
sim.
Mas ele não está assim, atualizado, parece, pelo que eu vi.
Eu vou republicar. Você o GraphVox eu tenho que mexer.
É. Pronto, então tu mexe, mas olha, gente, quem puder usar esse PonteVox é maneiro demais, como dizem os cariocas.
É
muito.
Bom, olha só, professora Angélica, obrigado por isso. Não, peraí, eu queria marcar com você. Você desculpe, o que você está falando sobre MEC, né, é muito importante. Eu acho que a gente precisaria, num primeiro momento, e aproveitar esse momento aqui, reunirmos eu, você e Muniz, né, para a gente costurar um arranjo que possa se tornar um viabilizador dessas coisas. Né? Vamos sentar e conversar? O que você acha? Tá? Eu acho que o momento é bom. Nós estamos aqui, hein, Muniz? É, e estamos também com a diretora do NCE, tá? Que é a pessoa que é capaz de mobilizar fundos e recursos humanos para dar corpo a todas as ideias que aqui forem paridas. Tá? Então, professora Angélica, por favor.
Bom dia, gente. Depois dessa aula aqui, a gente realmente fica bastante, né, minhocas e outras coisas mais, né, em mente. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente conseguiu esse ano, apoiado pelo MEC, dois cursos. Um de tecnologia assistiva, que já vem desde 2013, e foi se aperfeiçoando. E esse ano ele conseguiu... dá uma atualizada boa, né, Antônio? Estamos com 1.200 alunos. E o segundo curso é um curso inédito, é o curso de matemática. pro aluno cego. E
pro professor,
esse pedido,
né?
pro professor, aluno, cego. E a preparação, porque não é só o professor cego, porque o professor, de forma geral, deveria se interessar e buscar informações sobre isso para ter uma turma inclusiva de fato, né? E esse pedido que o professor Antônio fez, do grupo de pesquisa, que venham ideias, que venham formas diferentes de solucionar problemas, isso torna o curso ainda melhor. Então, eu compartilhei com o Patrick, pelo WhatsApp do Patrick, o link que é o formulário de inscrição para o curso de matemática. E o Patrick vai disseminar nas listas
pode
que ele
mim.
Não é, é, puder, porque a presença de todos é muito importante.
Esse curso dura quanto tempo,
professora? Esse curso dura 5 meses. Né? Ele é focado inicialmente para os professores
totalmente
da rede.
Online, professor.
Totalmente online, baseado em vídeos. Tem uma apostilinha de orientação, exercícios, mas o tempo todo o ambiente virtual de aprendizado. Não, mas a gente está com muito cuidado nesse curso, porque é um curso piloto, né? Está sendo ofertado pela primeira vez, mas com a importância de conseguir capturar o maior número de informações dos alunos, professores e alunos, para a gente melhorar as atividades. Então, assim... Eu peço que, ao receberem esse link, divulguem, as inscrições ainda estão abertas. A gente, na verdade, as inscrições estavam fechadas, nós abrimos aqui durante o encontro das horas.
Abriram, mas ela fecha.
Ai, que maravilha, que maravilha. Oi? A gente vai segurar até sexta-feira.
Sexta.
Porque o curso tem que começar na outra segunda.
Tá bom.
Né? Já está, assim, máximo estourado. Já, né?
Aqui, não.
Não, o formulário está ali e qualquer dúvida, o WhatsApp, qualquer dúvida pode falar com o Patrick. Patrick repassa para mim e para a Silvia, que está tá na secretaria. E a gente quer muito ver vocês todos lá. Né? E muitas ideias são sempre, as ideias são sempre muito bem-vindas. Né?
Bom, olha só, não, é grátis.
É gratuito.
Eu vou ler rapidamente aqui.
É do FRJ mesmo?
É o FRJ em parceria com o
MEC.
Com o MEC.
É importante, inclusive, que o pessoal daqui, que são as duas autoridades presentes, né, que tem conexão com o MEC e com a Comissão Brasileira de Braille, tá, acompanhe essa iniciativa, né, independente do que nós gerarmos aqui, essa é uma iniciativa real, né, que já está em andamento. Vou ler para vocês rapidamente a programação para que vocês saibam o que alguém que vai fazer esse curso vai aprender. Tá? Rapidamente aqui uma leitura. Tá? Bom, primeiro módulo, escrita e cálculo dos cálculos matemáticos, uma visão histórica, conceitos básicos do desenvolvimento do ensino segundo a base nacional comum curricular. Base comum curricular é o conjunto de regras que o Brasil utiliza para ensino de matemática. Tá? E o uso do computador como ferramenta de matemática. Então esse é um módulo só de a pessoa saber o que a coisa é. Depois, matemática para DVs com o uso de tecnologia. Módulo básico para curso fundamental, com ensino fundamental. Então nós temos uma resenha das dificuldades encontradas pelos deficientes visuais no aprendizado da matemática. Dispositivos básicos de matemática tátil. Aí estamos falando de material dourado, ábaco, soroban. Tá? Com prática. Nós estamos falando sobre soroban, estamos ensinando a usar o soroban. Estamos falando de ábaco, estamos ensinando a usar o ábaco. Tá certo? Bom, terceiro, jogos pedagógicos de matemática no computador. Terceiro módulo, técnicas alternativas para escrita matemática. ASCII-MAT e LaTeX. Tá? Digitação e impressão de... Essa aula de hoje aqui. Tá? Só que mais expandido. Tá. E para os professores videntes, um utilitário que nós não apresentamos aqui, que é o utilitário Intermate. Tá? Foi uma pena, se os professores videntes quiserem conhecer o Intermate, depois eu posso mostrar, fora desse momento que agora eu quero almoçar. Né? Mas eu posso mostrar no computador, será um prazer de ensinar os videntes. Tá? Uso de planilhas e aplicativos comerciais para digitação de matemática. Módulo 3. Escrita matemática visando a compreensibilidade utilizando a síntese de voz. Aí, uso de matemática com Microsoft Word, técnicas para amplificar a leitura e escrita de matemática e alinhamento de estruturas bidimensionais para matrizes e equações. Módulo 3, matemática Braille. Segundo o Braille unificado, né? A editoração manual, código unificado, editoração matemática, editoração manual, matemática, transcrição de ASCII-MAT para Braille e gráficos TATIS básicos. Depois, OCR matemático, transcrevendo de papel para dentro do computador. Tá? Textos de matemática. Depois, noções gerais sobre formas gráficas. E último, básica, impressão 3D básica. Então, é um módulo, é um curso bem porreta. E bem completo. E não é curtinho. É um curso de 5 meses de pauleira. Tá certo? Agora é o seguinte.
Vamos ter mais histórias do Patrick pra gente ouvir.
Não, olha só. Vocês conhecem o estilo UFRJ. Qual é o estilo UFRJ? É, mantenha as coisas simples. Ou seja, vocês notem que os títulos são pomposos, mas a forma pedagógica é muito humanizada. Devagar, tranquilos, com filmes, depoimentos, etc., para que você não se sinta desprestigiado. Tá? É um curso carinhoso, embora haja uma certa dose de chicotadas envolvidas.
Mesmo a mão que alicia aqui.
Não, estou brincando. Não, é só dizer o seguinte, é um curso muito bacana. É um curso que nunca foi feito no Brasil. Todos estão convidados.
Obrigado, professor.
E preparem-se para trabalhar.
Obrigado. Eu vou aprender matemática, dentro do fim da vida. Mas eu que gosto, professor.
Um abraço a todos e muito obrigado pela presença. Obrigado, divulgue o nosso trabalho, por favor.
Professor Borges, um prazer, meu nome é Boa Santos, tudo bem?
Você é lindo demais, rapaz.
Meu prazer, meu nome é Boa, eu sou aluno da licenciatura em Física na UFRJ.
Sim.
Eu gostaria de conversar com você logo após o almoço. Você não teria algum...
Comigo o Patrick também.
Sim. O Patrick, na verdade, eu já conheci ele e já estou trocando algumas ideias com ele. Mas eu gostaria de conversar com vocês logo após o almoço.
Com certeza.
Tudo bem? Eu vou
estar por aqui.
Perfeito, então.
Tá bom.
Eu vou mandando mensagem pro Patrick. Fala pra ele me responder no WhatsApp, tá? Mais tarde, então, a gente conversa um pouco.
Tá.
Muito obrigado, meu querido.
Não, que isso.
E um prazer enorme poder conhecê-lo, pessoalmente.
O prazer foi todo meu. Muito obrigado.
Até depois.
Não sei ainda.
Ajuda os Vox. Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?